Boa noite a todos os presentes. Nona reunião pública ordinária, 2 de abril de 2018. Declaro aberta a nona reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 8ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres Edir, seu presidente, senhor secretário de Obras, Fernando, secretária de Saúde, Verônica, os demais presentes. Bom, o primeiro expediente aqui é um convite do 4º Encontro Mineiro de Vereadores do Regimento Legislativo em Tempos de Crise. Acontecerá do dia 11 ao dia 13 de abril, no Hotel Otton Palace. Aí aqui está um informativo, aqueles que queiram participar, só pegar comigo aqui. Segundo expediente é um ofício da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 26 de março de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, convido a vossa senhoria a participar do encontro dos presidentes das câmaras municipais do Estado de Minas Gerais, integrantes do Parlamento Jovem de Minas, para o lançamento da edição 2018 do projeto, que se realizará no Salão Nobre dessa casa, andar térreo, no dia 9 de abril, à segunda-feira, a partir das 16 horas. Atenciosamente, deputado Adalcler Lopes, presidente. Adalcler, desculpa. Boa noite. Bom, aqui as respostas dos vereadores feitas há um período atrás. Primeira indicação aqui é a indicação do Rafael Cândido Aquino. Indicação número 34 de 2018, que pediu informação da quadra do Coronel Souza e que vire em ginásio poliesportivo. As respostas do Executivo foi: com os meus cordiais cumprimentos ao ilustre vereador, servimos para o presente para informar que a sua indicação já é prevista pela administração. Com os protestos de elevado estima e consideração, subscrevam-nos. Idamari Costa, secretário municipal de administração e planejamento. A próxima resposta aqui foi o requerimento de número 28, do vereador Aloysio Barbosa Borges, que foi um pedido de informação sobre a situação atual da prestação de serviço do abastecimento de água do município de Bicas. Aí a resposta do Executivo. Com os meus cordiais cumprimentos ao ilustre vereador, serviu-nos no presente para informar que a situação se mantém a mesma. Algumas reuniões com o presidente da Copasa já foram feitas e nesta última a Copasa fez uma proposta de R$ 300 mil de indenização ao município, e a proposta não foi aceita por nós. O município fez uma contraproposta de R$ 2 milhões de indenização. A Copasa nos solicitou um levantamento de quanto seria este valor de indenização que eles teriam que pagar ao município, e está levantando e está sendo preparado para a próxima reunião a ser agendada. Com os protestos elevados, estima e consideração, subscrevam-se. Atenciosamente, Damário Costa, secretário municipal de administração e planejamento. A próxima resposta aqui também foi um requerimento do vereador Louro, que foi o requerimento número 26 de 2018, que foi um pedido de informações sobre a abertura do poço artesiano em Santa Helena. Aí a resposta do Executivo. Com os cordiais cumprimentos ao ilustre vereador, servimos do presente para informar que, no momento único, está impedido por temos que iniciar uma abertura do poço artesiano licitado em dezembro de 2017. E o que está sendo aguardado é a legalização ambiental. Aí está aqui os termos, recibo de entrega, tudo certo aqui. E a última resposta aqui foi uma resposta também do requerimento vereador Louro, número 25 de 2018, que pediu a relação dos servidores contratados pela administração municipal. Aí a administração encaminhou aqui o relatório aqui, que é uma turma de gente. Aí está aqui, ó. Se alguém quiser ver. Bom, o próximo expediente aqui é o informativo da Secretaria Municipal de Educação. Informativo 1. No dia 20 de fevereiro de 2018, realizamos às 19 horas uma reunião pedagógica com os pais ou responsáveis dos alunos com deficiências e transtornos globais de desenvolvimento, TGD, na Sala de Recursos Multifuncionais, localizada na Escola Municipal Coronel José Joaquim José de Souza. Os trabalhos foram dirigidos pelas professoras Ana Cristina Ferreira, Rosiane Mendonça, em parceria com a Secretaria de Educação, a senhora Sônia Maria Pereira Matos e a diretora pedagógica Sônia Regina da Silva. Informativo número 2. No dia 6 de março de 2018, às 17 horas, realizamos na SME a capacitação dos profissionais da rede municipal de ensino acerca das demandas do público-alvo da educação especial, com a participação dos monitores, auxiliares de educação e professores regentes, que os alunos com deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, TGD. Os trabalhos foram dirigidos pelas professoras Ana Cristina Ferreira Deolano Lama, Rosiane Mendonça Costa, em parceria com a secretária de Educação, a senhora Sônia Maria Pereira Matas, e a diretora Sônia Regina da Silva. Informativo 3. No dia 20 de março de 2018, às 15 horas, realizou-se no SME a reunião com servidores pedagógicos da educação infantil, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos, o EJA. Um professor regente da turma do aluno com deficiência, com o objetivo de repassarmos as orientações pedagógicas para a elaboração e execução do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do Aluno. Os trabalhos foram dirigidos pelos professores Ana Cristina Ferreira, Deolano Lama, Rosiane Mendonça Costa, em parceria com a secretária de Educação, a senhora Sônia Maria Pereira de Matos, e a diretora pedagógica Sônia Regina da Silva. Informativo número 4. No dia 23 de março de 2018, às 18 horas, realizou-se no Polo Universidade Aberta do Brasil a capacitação de gestores escolares das escolas municipais e equipe técnica pedagógica da SME, ministrada pela professora mestranda em Educação de Políticas Públicas, a senhora Palmira Ramos, através de sua consultora pedagógica, para orientações do trabalho com ações do PDE Interativo, que é o Programa de Dinheiro Direto nas Escolas. E o penúltimo informativo, que é o informativo número 5 também da Secretaria Municipal de Educação, que aconteceu no dia 27 de março de 2018, às 17 horas, na SME, realizou-se a formação continuada de implantação do sistema Etapa Público, cujo público-alvo foram os professores regentes das escolas de educação infantil da rede municipal de ensino, diretores escolares, supervisores pedagogos e a secretária de educação e a diretora pedagógica. E o último informativo da Secretaria Municipal de Educação, que aconteceu no dia 28 de março de 2018, houve uma comemoração da Páscoa em todas as escolas municipais, com momento cívico e apresentação teatral dos trabalhos artísticos. Em 2 de abril de 2018, Sônia Regina Silva, diretora pedagógica, e Sônia Maria Pereira Matos, secretária municipal de educação. Bom, senhor presidente, os expedientes são só. Os demais aqui são da comissão.
Obrigado, vereador. Informe das comissões. Informe. Com a palavra o vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Parecer número 9 de 2018. Projeto de lei do Executivo número 7 de 2018. Reestrutura o Conselho Municipal de Políticas Antidrogas, COMAD, criado pela Lei Municipal 1121, de 21 de março de 2001, e das outras providências. Conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em dia 2 de 4 de 2018, em avaliação ao projeto de lei do Executivo no 7 de 2018, concluiu pela legalidade, constitucionalidade e opinou pela sua aprovação após a análise do mérito pelo plenário. Tudo na forma do parecer azarado. Presente os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordonal Gomes e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, 2 de abril de 2018. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Comissões. Fala, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, tenho três informes a fazer. O primeiro é referência ao ofício 041, que é um projeto de lei que foi retirado, que era um remanejamento no valor de R$ 74.913 da outras providências. Porque houve um equívoco no valor, aí vai ser retirado. Isso aí o prefeito explicou para a gente hoje. E o segundo também, projeto que foi encaminhado do Executivo, que foi aquele percentual do reajuste de 2,8, que ia ser reajustado o ticket, que agora não vai ser mais. Em conversa hoje com o prefeito Honório, foi decidido que o Executivo irá encaminhar um novo projeto de lei, aumentando esse percentual. Isso aí mostra que o Executivo e o Legislativo andam juntos. E a última, e o último informe que eu tenho que fazer sobre a comissão é que, em reunião hoje, sobre a comissão de inquérito, sobre as falsificações de assinaturas, foi observado o relatório do vereador Louro, foi também observado o relatório do vereador Erivelto. De acordo com o voto da comissão, foi favorável ao relator, e eu peço depois, até que o relator vereador Louro leia o relatório. Aí você também, o seu voto contrário, Erivelto.
Com a palavra, vereador Erivelto.
Boa noite, senhor presidente. Apesar de eu ser contra o relatório dele, eu fiz um relatório e queria que o senhor pedisse ao primeiro secretário para ler esse meu relatório e, se possível, colocar a apreciação do plenário também. Não sei a legalidade aí, depende do senhor. Faz favor.
Então, se o quiser, só pode apresentar, pode ler, sem problema nenhum. O vereador Louro vai apresentar o dele. Eu não vou colocar em votação hoje não, tá? Só vai fazer a apresentação para vocês analisarem, que mesmo ele lendo, eu quero que vocês analisem e devo colocar em votação, provavelmente na próxima segunda-feira. Se você quiser ler.
E pedir também para mandar uma cópia para cada vereador.
Claro, claro. Vanessa, por favor, tá? Mandar uma cópia e tá à vontade também para ler. Beleza? Vereador, com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite aos colegas, ao senhor presidente, a todos os presentes. Sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer a leitura do relatório final, que agora é o parecer da comissão, pois foi aprovado na comissão. Vou começar, senhor presidente, dispensando aqui as preliminares, onde a gente fala no capítulo primeiro sobre as definições e as competências das comissões de inquérito. E vou passar ao capítulo 2, que já é o relatório propriamente dito. Número 2, da denúncia. No dia 10 de julho de 2017, este vereador e atualmente relator desta comissão denunciou em plenário uma possível fraude numa licitação pública do município de Bicas, mais precisamente no processo licitatório número 72, carta convite número 3 de 2017, para contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de marketing audiovisual. Esta denúncia foi motivada, segundo documentos acostados aos autos do processo, na seguinte ordem cronológica de fatos. Ao analisar a cópia do processo licitatório em questão, verifiquei que não havia identificação das pessoas ou participantes nos convites, as folhas 45 a 49 do relatório, constando apenas uma assinatura e um telefone de cada um deles. Solicitei imediatamente que a senhora Marília Andrade da Silva, servidora efetiva da Câmara, entrasse em contato com aqueles telefones e tentasse identificar quem eram aquelas pessoas. De pronto, a senhora Marília realizou as ligações e conseguiu identificar os cinco convidados, como sendo Letícia Caiafa Lisboa, Roberto Stenner de Miranda, Fábio Luiz de Almeida Silva, Rafael Ribeiro Leão e William Marques Rocha. Comparando as assinaturas do senhor Roberto Stenner e da senhora Letícia Lisboa, constantes nos orçamentos prévios, feitos ainda na fase interna da licitação, folhas 2 e 3, com as assinaturas dos mesmos no convite da, com as assinaturas dos mesmos nos convites da licitação, folhas 41 e 43, foi possível perceber uma distorção entre elas. Este motivo nos levou a tentar contato com ambos. As folhas 16 a 19 do processo, podemos ver dois diálogos mantidos via WhatsApp, um diretamente com a senhora Letícia Lisboa e outra com a senhora Marusca Graçano, colega de trabalho do senhor Roberto Stenner, à época e que serviu como intermediária da conversa. Nas conversas podemos ver que o senhor Roberto Stenner nega de pronto sua assinatura na carta convite e a senhora Letícia Lisboa demonstra um nervosismo enorme ao ser confrontada com sua suposta assinatura. Estavam reforçadas as suspeitas de falsificação de assinaturas dentro do processo licitatório. Algumas outras suspeitas envolvendo o processo ainda foram levantadas no ofício denúncia, tais como o desconhecimento demonstrado por parte dos membros da comissão de licitação da fisionomia do senhor Rafael Ribeiro Leão, quando confrontados com sua fotografia. O atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa, que não é datada, e qualifica uma empresa aberta há menos de 15 dias do certame. A suspeita de que o senhor Fábio Luiz de Almeida Silva, vencedor do certame, tenha participado diretamente da fase interna da licitação, como demonstram as conversas com a senhora Marusca Graçano e o depoimento da senhora Letícia Lisboa, que também cita o senhor Fábio como interlocutor no processo. O distrato assinado entre a Prefeitura Municipal e o senhor Fábio, solicitado pela empresa no dia 1º de agosto, 20 dias após a denúncia apresentada em plenário, que mesmo com a suspeita da licitação ter sido fraudada, vedava em uma de suas cláusulas a possibilidade de pedido de ressarcimento por parte do município e, por fim, a omissão do Poder Executivo Municipal em investigar a procedência da denúncia, tendo sido instituída uma comissão de sindicância sem conhecimento dos servidores, como podemos ver nos depoimentos de Fernando César Rocha e Ari César Marocco, e sem que nenhuma atitude fosse tomada pelos gestores a respeito de sua inoperância. Título 3, da falsificação de assinaturas. A investigação se concentrou inicialmente em buscar a veracidade em relação à possível falsificação de assinaturas no processo licitatório. Através do requerimento número 1, o então relator solicitou a convocação de oitivas dos senhores Fábio Silva, William Rocha, Rafael Leão, Roberto Stenner e Letícia Lisboa. Dos convocados para as oitivas realizadas em 11 de setembro de 2017, apenas a senhora Letícia Lisboa não compareceu, tendo sido feito contato posterior para que a oitiva se desse no município no qual ela estaria residindo, qual seja Governador Valadares, em Minas Gerais. Há se destacar a confirmação do senhor Roberto Stenner de que as assinaturas constantes no orçamento e no convite não foram feitas por ele, bem como a confirmação também da senhora Letícia Lisboa, que em depoimento colhido em 27 de nove de 2017, disse o mesmo, ou seja, que as assinaturas constantes no orçamento e no convite não foram feitas por ela. Confirmadas as falsificações, essa comissão partiu em busca dos possíveis responsáveis, ouvindo posteriormente as pessoas envolvidas na montagem de todo o processo de licitação, quais sejam as senhoras Natane Carolina Correia Bortolini, Raquel da Silva Valadão Agrelli Cunha e Tatiana Guingo Granado, respectivamente diretora de licitações, diretora de compras e diretora de contabilidade da Prefeitura Municipal. Em seus depoimentos, a senhora Natane Bortolini se mostrou muito confusa. No primeiro deles, disse que os orçamentos viriam da diretoria de compras e que não se recordava se já estavam assinados ou não quando chegaram às suas mãos. Disse também que era ela a pessoa responsável por entregar os convites do processo, mas não sabia quem tinha assinado o convite em nome do senhor Roberto Stenner. No segundo deles, afirmou que receberam os orçamentos assinados, contradizendo-se logo depois, dizendo que não se lembrava se estavam ou não assinados. Disse também que, abre aspas, na maioria das vezes é a Tatiana que entrega, fecha aspas, referindo-se aos orçamentos, revelando uma certa inconsistência nos procedimentos administrativos da fase interna de licitação e mais uma vez se contradizendo, já que no primeiro depoimento disse que os orçamentos teriam lhe sido encaminhados pela diretoria de compras. Em seus dois depoimentos iniciais, a senhora Raquel Valadão afirmou ser a responsável por colher os orçamentos na fase interna da licitação e que ninguém intermediara seu contato com a senhora Letícia Lisboa ou o senhor Roberto Stenner. Afirmou que os orçamentos foram colhidos por e-mail e que não estavam assinados quando encaminhou a diretoria de contabilidade para averiguação das dotações orçamentárias. Encaminhou, inclusive, a cópia dos e-mails recebidos a essa comissão. Já a testemunha Tatiana Guingo Granado não acrescentou muito em seu depoimento. Disse não se recordar se os orçamentos estariam ou não assinados por não fazer parte de seu serviço conferir a documentação. Até esse momento da investigação, já era possível concluir que o processo fora fraudado, com a inserção de documentos falsos ao mesmo. Porém, não era possível determinar quem teria falsificado as assinaturas nos documentos. Foi então que o relator, vereador Joel Milão Filho, solicitou, através do requerimento número 3, de 30/10/2017, a realização de exame grafotécnico para averiguar se seria possível identificar o responsável pelas falsificações. Do resultado do exame em diante, a investigação tomou novo rumo, já que o laudo concluiu que o responsável pelas assinaturas falsificadas seria o então relator e autor do pedido de perícia, o vereador Joel Milão Filho. O vereador pediu afastamento da comissão e então fui nomeado para substituí-lo, tendo assumido a relatoria por indicação do presidente, vereador Diego Bordonal Gonzi. Tínhamos agora um suspeito apontado pela perícia. Precisávamos, no entanto, determinar em que momento poderia ter ocorrido o fato, ou seja, qual teria sido a oportunidade e os motivos que poderiam ter levado o vereador a falsificar as assinaturas. Nesse sentido, solicitei a juntada aos autos dos seguintes documentos. Requerimento número 63, de 12/6/2017, que solicitou a cópia do processo citatório ao Poder Executivo. Ofício número 48, da Diretoria de Contratos e Licitações, encaminhando à Secretaria de Administração, cópia do processo. Ofício número 172, de 27/6/2017, da Secretária de Administração, encaminhando para a Câmara a cópia do processo. Ofício número 181, da Presidência da Câmara, solicitando os originais do processo à Secretaria de Administração. Ofício número 200, de 7/8/2017, da Presidência da Câmara, reiterando o pedido feito através do ofício número 181. Ofício número 221, da Secretaria de Administração, encaminhando à Câmara os originais do processo licitatório número 72. A meu pedido foram, então, intimadas novamente as senhoras Natane Bortolini, Raquel Valadão e Tatiana Granado, as pessoas responsáveis pelas quais o processo licitatório tramitou antes de seu encerramento. A senhora Raquel Valadão, em seu terceiro depoimento, esclareceu que sua participação no processo vai do pedido de compras, encaminhado pelos secretários, até a entrega dos orçamentos à diretora de contabilidade. Afirmou que em nenhum momento o vereador Joel Milão Filho a procurou para tratar desse processo, nem pessoalmente, nem por telefone ou qualquer outra forma. Portanto, enquanto ela esteve com a guarda dos orçamentos, não foi franqueado acesso ao vereador Joel Milão. Disse, por fim, que, ao passar os orçamentos à diretoria de contabilidade, não verificou se os mesmos estavam assinados ou não. A senhora Tatiana Granado esclareceu mais uma vez que sua participação no processo se limita a conferir no sistema se as especificações da licitação estão bem identificadas e, assim sendo, sequer abre os envelopes contendo os orçamentos, apenas informa no sistema as dotações e encaminha à diretoria de licitações. Que os documentos da fase interna, geralmente, principalmente em procedimentos simples como este, não ficam em sua posse mais que 24 horas. Disse também que jamais foi procurada pelo vereador Joel Milão Filho para tratar desse processo, sendo, portanto, impossível que ele tenha tido acesso aos documentos enquanto a diretora de contabilidade tinha sua guarda. Já a senhora Natane Bortolini definiu sua participação no processo licitatório do recebimento dos orçamentos da fase interna em diante, até o encerramento do mesmo. Disse que não sabe dizer se os orçamentos estariam ou não assinados quando os recebeu, pois não conferiu. Reafirmou que ela é a pessoa responsável pelo encaminhamento dos convites. Disse também que todos os convites foram retirados na diretoria de licitações com ela, mas não sabe dizer se as pessoas que assinaram os convites em nome da senhora Letícia Lisboa e do senhor Roberto Stenner eram mesmo quem diziam ser. Admitiu ter sido ela a responsável por organizar os autos do processo, numerar as páginas e conferir as assinaturas. Disse que após a solicitação do processo original, em 12 de julho de 2017, o vereador Joel esteve diversas vezes solicitando acesso ao mesmo. Porém, disse que apenas uma única vez franqueou o acesso na presença do vereador Diego Gonzi, e ele folheou o mesmo na sua presença, sendo impossível que ele tenha falsificado as assinaturas naquele momento. Além do que, para fazê-lo, seria necessário que as cartas convites com as assinaturas falsificadas estivessem já afixadas dentro do processo, com as páginas devidamente numeradas, mas em branco. Disse também que este relator jamais teve acesso ao processo antes dele que ele fosse encaminhado à Câmara. Considerando então que o vereador Joel Milão, o autor das falsificações segundo o perito, não teve acesso ao processo licitatório, antes que o mesmo chegasse à Câmara Municipal em 10 de agosto de 2017, como demonstra o ofício 221, como seria possível que ele tivesse falsificado essas assinaturas? Os telefonemas feitos pela Câmara aos convidados para participação no certame, a fim de identificá-los, já que estas identificações não existiam nos documentos, se deram em 7 de julho, como demonstram as contas telefônicas detalhadas da Câmara Municipal, restando claro que as assinaturas e os documentos foram falsificados, já se encontravam no processo desde então. E os documentos falsificados já se encontravam no processo desde então. Portanto, para ser autor das falsificações, o vereador Joel Filho deveria ter tido acesso ao processo antes disso. Mais ainda, se considerarmos que o processo fora conduzido de maneira correta, ao publicar o extrato, as folhas 117, em 18/4/2017, estes documentos e as assinaturas falsificadas já se encontravam no processo, já que as páginas foram devidamente numeradas e as assinaturas conferidas, como declarou a diretora de licitações em seu depoimento, as folhas 154 dos autos. Assim sendo, chegamos à conclusão que o falsificador teve acesso ao processo licitatório durante o seu transcurso e com tempo suficiente para falsificar os documentos e encaixá-los no processo antes que suas páginas fossem numeradas. Difícil imaginar que isso pudesse ocorrer sem o conhecimento e a anuência de algum servidor. Difícil também é imaginar que o vereador Joel Milão Filho, tendo sido autor das falsificações, como diz o perito, fosse solicitar um exame grafotécnico, como fez através do requerimento número 3/2017, e colocar-se em risco de ser descoberto. Teria ele de ser muito infantil ou desprovido de qualquer inteligência para fazer essa solicitação. Temos que questionar também que motivos teria o vereador para proceder desta forma. Ao ser questionado em seu depoimento se teria alguma relação com o senhor Fábio Luiz de Almeida Silva, vencedor do certame, ele disse que não. Disse também que só tomou conhecimento do processo licitatório 72 quando da denúncia feita em plenário. Eu mesmo, autor da denúncia, somente tomei conhecimento da realização do certame dias antes do primeiro pedido para avaliar o processo, através do requerimento número 63, em 12 de junho de 2017, quase 2 meses após sua realização. Outro fato relevante no depoimento do vereador Joel foi a confirmação de que o senhor Fábio Silva o procurou em casa para suplicar que a investigação não fosse aberta, tendo procurado também os vereadores Tiago Souza, Diego Gonzi e Luiz Paulo Rocha, com o mesmo intuito, sendo que dois deles já confirmaram este acontecimento em reuniões plenárias da Câmara, bem como o próprio senhor Fábio Silva em seu depoimento. Por tudo aqui narrado e pelo processado, podemos concluir que a falsificação de assinaturas e documentos é fato e que a diretora de licitação, Natane Correia Bortolini, tem responsabilidade direta pelo ocorrido, seja por omissão ou negligência, já que era ela responsável por distribuir os convites, organizar o processo, numerar as páginas e conferir assinaturas. Não é possível, no entanto, determinar quem foi o autor das falsificações, em que pese a prova técnica pericial indicar que o vereador Joel Milão Filho teria sido culpado. Porém, não conseguimos vislumbrar motivos para tanto, tampouco oportunidade para que o mesmo pudesse ter falsificado as assinaturas e os documentos, encaixando os mesmos dentro do processo que fora conduzido por servidores do município, sem o conhecimento da Câmara Municipal e de seus vereadores. Item 4. Do aceite de atestado de capacidade técnica para validar o certame. O processo de licitação do tipo carta-convite, para ter validade, necessita da participação direta no certame de pelo menos 3 concorrentes. No dia de sua realização, a empresa Peão Comunicação apresentou um atestado de capacidade técnica sem data. Algumas questões ficaram sem respostas e merecem atenção do Ministério Público ao investigar o caso. Como empresa aberta no dia 4 de abril de 2017, apenas 14 dias antes da realização do certame, pode ter prestado qualquer tipo de serviço que gere um atestado de capacidade para poder concorrer? Por que o atestado de capacidade técnica está sem data de emissão? Em seu depoimento a esta comissão, quando questionado pelos serviços que teria prestado à empresa fornecedora do atestado de capacidade técnica, ele citou serviços realizados na política, entre aspas, na política, sem especificar ao qual pleito se referia. De qualquer forma, o último pleito realizado foi em 2016, portanto, mais de seis meses antes da abertura da empresa. Como então essa empresa, aberta em 4 de abril de 2017, poderia ter a capacidade técnica atestada para participar da licitação? Tudo leva a crer, mais uma vez, que a diretora de licitações, que foi a responsável pelo certame, negligenciou suas funções ao aceitar o atestado da empresa, não questionando a veracidade das informações ali contidas. Mais estranho ainda é perceber que os demais participantes do certame não questionaram esse documento. Se não foi negligência, pode ter sido omissão proposital, pois a adjudicação, a homologação, a assinatura do contrato e a publicação do extrato, tudo isso feito no mesmo dia da realização do certame, denota uma pressa enorme em validar a referida licitação e chancelar o senhor Fábio Luiz de Almeida Silva como vencedor da mesma. Afinal, se o atestado de capacidade técnica fosse glosado pela diretora de licitações, o certame teria de ser cancelado por falta do número mínimo de participantes. Item 5. Da não presença dos membros da comissão de licitação no certame. Segundo a Lei 866/93, na modalidade carta-convite se faz necessária a presença dos membros da comissão de licitações, ou pelo menos de um dos membros, o que definitivamente não ocorreu nesse caso. Mesmo tendo todos os membros apostado suas assinaturas na ata da licitação e no mapa comparativo, os depoentes Fábio Silva, William Rocha e Rafael Leão não reconheceram os mesmos como presentes no certame, quando confrontados com suas fotografias. Além disso, a própria diretora de licitações, Natane Bortolini, reconheceu que os mesmos não estavam presentes no certame, quando do seu primeiro depoimento, alegando que a lei daria esta possibilidade. Pois bem, se a lei faculta a não participação dos membros da comissão de licitações como ela alega, por que então eles assinam os documentos como se estivessem presentes? Mais uma vez, a atuação da diretora de licitações suscita dúvidas, deixando margem para que todo o ocorrido nesse processo seja questionado. Isso sem ter considerado ainda que o vencedor do certame é sobrinho do prefeito municipal. Item 6. Da omissão da administração municipal em apurar a denúncia. Como já relatado anteriormente, a denúncia foi feita publicamente em 10 de julho de 2017, na tribuna da Câmara Municipal, durante discurso desse vereador e relator desta comissão. Deste dia até o dia 8 de agosto, data da publicação do artigo, abre aspas, CPI instalada, vamos investigar, fecha aspas, no endereço eletrônico www.vereadorlouro.blogspot.com, nenhuma providência fora tomada pela administração municipal em relação ao fato. Ela limitou-se a aceitar um pedido de distrato feito pela empresa vencedora do certame fraudado, concordando inclusive com uma cláusula que impedia a Prefeitura de Bicas de postular qualquer tipo de indenização. Isso já em 1º de agosto. Chama atenção também para a portaria número 193, publicada em 10 de agosto, mas com data retroativa do dia 4, como denunciei em minha página no Facebook, querendo fazer crer que o Poder Executivo estaria tomando alguma providência a respeito. Pois bem, convocados a depor, os membros nomeados para esta sindicância nada sabiam dizer a respeito da mesma. O senhor Fernando César da Rocha, nomeado como presidente desta comissão de sindicância, não soube dizer rigorosamente nada sobre ela, sequer sabendo se a mesma fora concluída ou não. Já o senhor Adicésio Marocco, da mesma forma que o senhor Fernando, disse desconhecer totalmente essa sindicância, dizendo que em momento algum fora comunicado pela administração sobre a mesma, sem sequer ter sido consultado sobre a disponibilidade de participação. Afinal, já estava com seu pedido de aposentadoria encaminhado, como aposentado já se encontra. Mais um fato extremamente curioso a se ressaltar é o contrato com a empresa vencedora do certame, que foi assinado no dia 18 de abril, tendo esta, teoricamente, prestado serviço até o dia 1º de agosto. Porém, a mesma recebeu uma parcela de R$3.000 no dia 17 do 8, 16 dias após a assinatura do distrato. Considerando que a administração já teria cometido um erro absurdo em não providenciar a suspensão do contrato, logo após a denúncia ter sido formalizada, ainda pagou o valor referente a 30 dias de serviço prestado, ao invés de pagar proporcionalmente até o dia 1º de agosto. Segundo o justificativo do secretário de Fazenda, o pagamento teria se dado por ter a empresa prestado serviço até o dia 18 de agosto, mesmo o distrato tendo sido assinado no primeiro dia desse mês. Mais uma vez aqui vemos uma atitude incompatível com a probidade administrativa ao se lidar com a coisa pública. O gestor deveria ter mais zelo ao lidar com estas questões, principalmente porque a empresa que recebeu esses recursos públicos advindos de uma licitação comprovadamente fraudada é seu sobrinho, o que deveria ter feito com que ele agisse com o máximo de rigor, além até para evitar que suspeitas fossem levantadas em relação às suas atitudes ou à falta delas. Só isso basta para concluir que o tratamento que foi dado pelo Poder Executivo ao fato foi de total descaso. Interesse zero em saber o que ocorreu no processo, num processo licitatório sabidamente fraudado dentro da administração pública municipal. Definitivamente não há como deixar de responsabilizar a secretária de Administração e Planejamento e o próprio prefeito municipal, devendo ser considerado ainda pelo Ministério Público a prática do crime de peculato. Isso porque, ao aceitar o distrato proposto pela empresa, sem apurar a denúncia, abrindo mão em nome do município de ressarcimento e ainda realizando pagamentos após a rescisão, estes dois agentes políticos concorreram para o enriquecimento ilícito da empresa vencedora do pleito fraudado. Item 7. Da negativa da administração municipal em ceder os documentos originais para produção de contraprova pericial. Outro fator merecedor de destaque durante esta investigação foi a negativa do Poder Executivo Municipal em dar acesso aos documentos originais da licitação fraudada. Em 19 de janeiro de 2018, o vereador Joel Milão, possível falsificador das assinaturas, protocolou o ofício número 3, solicitando acesso ao processo para que pudesse produzir prova de sua inocência, providenciando uma contraprova do exame grafotécnico que fora realizado por esta comissão. Estranhamente, a administração negou-lhe acesso aos documentos, alegando que não poderia entregar tais documentos, pois não poderia, abre aspas, disponibilizar os autos do processo original para fins particulares, fecha aspas. Dizendo, inclusive, que o vereador deveria protocolar requerimento e recolher custas para obter cópia do mesmo, como podemos ver no ofício número 21/2018 da Procuradoria-Geral do Município, da lavra da senhora procuradora. A este relator fica a sensação que a tentativa era tão somente dificultar uma possível defesa do vereador Joel. Não entendo ser de interesse particular o acesso ao processo. Entendo sim ser do interesse do mandato, e o mandato é popular. Concedido pelo sufrágio universal, o mandato é do povo. Sendo assim, como representante do povo e detentor de mandato, não creio que o vereador Joel e nenhum outro vereador pode ser tratado como se fosse um qualquer. Ele é uma da autoridade pública e, a fim de preservar as relações institucionais entre os poderes, assim deve ser considerado e tratado. Porém, não bastasse a negativa ao vereador, esta comissão, através de seu presidente, também solicitou acesso aos originais do processo citatório através do ofício número 18, de 9 de fevereiro de 2018, igualmente não logrando êxito em seu pleito. Não creio que caiba à secretária de administração ou a qualquer autoridade do Poder Executivo discutir ou denegar as solicitações feitas pela Câmara, ou por seus órgãos. De mais a mais, as Constituições Federal e Estadual, bem como a Lei Orgânica Municipal, conferem às comissões de inquérito, abre aspas, poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, fecha aspas. Portanto, enxergo esta ação da secretária de administração e da Mari Costa, bem como a ação da procuradora municipal Ana Elisa de Oliveira, como tentativa deliberada de embaraçar o processo, cerceando o direito de ampla defesa, que é prerrogativa de qualquer acusado, mesmo que o vereador Joel ainda não estivesse formalmente nessa condição naquele momento. Toda essa atitude levanta ainda mais suspeitas sobre tudo o que envolve esse processo. Afinal de contas, o vencedor do certame é sobrinho do atual prefeito, a procuradora, sua filha, e a secretária de administração tem parte no ocorrido, como podemos ver nas conclusões a seguir. Item 8. Do convencimento não adstrito ao laudo pericial. Apenas como fator de esclarecimento, uma vez que o assunto foi objeto de exploração política intensa, é imperioso destacar e frisar que o convencimento do julgador, no caso este relator, não está vinculado ou adstrito ao laudo pericial produzido no âmbito desta comissão. Isto porque aludido laudo encontra-se em franca oposição às demais provas circunstanciais dos autos. Este é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme colacionamos a seguir. Então, tem várias decisões aqui, senhor presidente, não vou me ater a lê-las, decisões de tribunais a respeito dessas questões de laudos periciais. Vou continuar só no texto. Conforme se depreende de todo o processo, é notório o choque frontal entre as circunstâncias dos fatos e a prova pericial constante no processado. Sem adentrar nas análises e ponderações de mérito da perícia realizada, até por inviabilidade de tal ação, já que a Prefeitura negou peremptoriamente o acesso aos documentos originais para realização dentro do preceito da ampla defesa e do contraditório de uma contraprova pericial, exercendo livre convencimento diante de todos os demais fatos e provas constantes, estabeleça o presente entendimento conclusivo com base na livre apreciação de tudo que foi produzido e apresentado a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, concluindo minha análise conforme se segue. 9. Conclusões. Por tudo processado e relatado, esse relator conclui que está comprovada a fraude no processo citatório número 72/2017, carta convite 03/2017, alvo de inúmeras manobras para que o mesmo desse origem ao contrato número 96/2017, celebrado entre o município de Bicas e o senhor Fábio Luiz de Almeida Silva. Está comprovada a prática de crime de falsidade ideológica e falsificação de documentos públicos, sem ser possível a este relator, no entanto, afirmar quem foi o indivíduo diretamente responsável pelas falsificações. Item 3. Está demonstrada a omissão do poder público na apuração dos fatos e no prejuízo gerado ao município quanto ao enriquecimento ilícito do vencedor do certame. Item 4. Estão claras as diversas falhas administrativas cometidas pela servidora Natane Carolina Correia Bortolini, restando definir se as mesmas foram cometidas por negligência, imperícia, omissão ou se fora feito de forma dolosa. E, 5. Estão claras as omissões da Secretária Municipal de Administração e Planejamento e do Prefeito Municipal, que não se ocuparam em nenhum momento para que as apurações fossem realizadas e os prejuízos ao erário fossem evitados. Sendo que cabia me relatar, o que me cabia relatar, Bicas, em 16/3/2017, Aloysio Borges, vereador relator, a data 16/3 foi a data que eu entreguei oficialmente o relatório, senhor presidente.
Obrigado, vereador. É, a gente tem um voto contrário ali, um parecer contrário do vereador Livelto. O Rafael vai ler o parecer. Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Eu não estou enxergando muito bem hoje, não. O nosso amigo vereador Rafael vai ler o relatório para mim.
Ok.
Eu já agradeço, Rafael.
Rafael, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos presentes. Bom, o vereador solicitou os colegas aí, né, para a leitura do relatório, que também é grande. Então vamos lá. Bem grande, né? Comissão Especial de Inquérito, Portaria 32, publicada em 17 de agosto de 2017. Cuida-se os autos de procedimento administrativo interno, denominado de Comissão Especial de Inquérito, instaurado pela Portaria 32/2017, publicada em 17 de agosto de 2017, com o fim de verificar a existência de irregularidades no processo licitatório 72/2017, convite 03/2017, que almejou a contratação de pessoa física ou sociedade empresária destinada à prestação de serviços de marketing audiovisual, para atender a demanda de publicidade e propaganda da Prefeitura de Bicas. Após inúmeros desdobramentos de cunho administrativo, como realização de reuniões, depoimentos de testemunhas, realização de perícia, alteração dos membros da comissão especial, o vereador relator Aloysio Barbosa Louro Borges apresentou o relatório final em 16 de março de 2018, concluindo pela ocorrência de 1. Fraude no processo licitatório 72/2017, 2. Prática de crime de falsidade ideológica e falsificação de documentos públicos, 3. Omissão do poder público a apurar os fatos e prejuízos ao erário por permitir o enriquecimento ilícito do vencedor do certame, 4. Falhas administrativas pela diretoria de licitação, a diretora de licitação, Natane Carolina Correia Bortolini, e 5. Omissão da secretária de administração e do prefeito que quedaram-se inertes para que as apurações fossem realizadas. De início, verifique-se que o referido relatório, composto por 23 laudas, apesar de estar juntado aos autos, não foi objeto de numeração, motivo pelo qual solicito a correta instrução do feito no sentido de numerar e rubricar cada página do documento. Após a realização da presente diligência, que desde já requer, passo a emitir relatório final, vez que discordo veementemente não apenas dos desdobramentos da comissão, assim como do relatório final, apresentado pelo vereador Louro, conforme razões expostas abaixo. Está do outro lado aqui. 1. Vícios formais. Do impedimento do relator, vereador Louro, para compor a comissão especial e, consequentemente, para emitir relatório. Antes de discorrer sobre as razões que me levam a contestar a investidura do vereador Louro como relator da comissão especial, deixo registrado que, em momento algum, busco retardar os procedimentos adotados por esta corte. Contudo, tenho o dever de velar pela condução do procedimento de maneira legal, imparcial e responsável. Assim, uma vez constatada a existência de sérias e contundentes divergências políticas pessoais envolvendo o vereador relator e os agentes políticos a quem se incrimina, entendo que isso é capaz de subtrair a legitimidade que se espera de uma comissão especial de inquérito. Ainda que esta casa tenha formação eminentemente política, a condução de um procedimento incriminador e do qual pode advir sérias sanções não pode jamais ser alvo de convicções partidárias e revanchismo político. Desta feita, subentende-se que o vereador Louro encontra-se impedido, ou no mínimo suspeito, de participar da comissão e, consequentemente, de emitir relatório final, incriminador, na medida em que ele carece a parcialidade necessária para tanto, fazendo seus trabalhos imbuído por emoções e paixões pessoais, maculando todo o procedimento. justifico meu posicionamento apresentando o seguinte argumento. Desde a época em que o então prefeito Honório de Oliveira se recusou a apoiar a namorada desse relator, senhora Leia Castro, para o pleito de 2012, o político começou a ser alvo frequente de críticas no blog do vereador, o que veio agravar ainda mais quando a negativa de apoio pelo senhor Honório à candidatura da senhora Leia Castro para o pleito de 2016 e consequente vitória desse. Tudo isto fez do vereador indigitado líder da oposição, desferindo frequentes ataques políticos e pessoais. Assim, o que pode notar através de várias manifestações registradas em seu blog pessoal é que o vereador já entrou para a comissão especial com sua convicção formada, sendo totalmente irrelevante todos os desdobramentos por ela realizados na busca da verdade real. Tanto é verdade que o vereador relatou afastou o resultado conclusivo da prova pericial realizada pelo expert Reginaldo Tirotti, que declarou ser o vereador Joel Milão Filho, autor da falsificação de assinatura, para basear sua convicção nos depoimentos das testemunhas, que teve sua transcrição completamente manipulada no relatório final. Tal fato é facilmente visualizado ao longo dos depoimentos das servidores municipais Natane, folha 154, e Tatiana Granado, folha 157, que foi transcrito ao longo do relatório de forma distorcida e deturpada, manipulando de forma maledicente a veracidade dos fatos. Isso porque o vereador utiliza expressões pessoais como jamais e impossível, na tentativa de dar ênfase ao fato por ele defendido, sendo que tais expressões sequer foram mencionadas pelas testemunhas ao longo dos depoimentos. Explica-se ao fazer referência aos depoimentos das citadas testemunhas, o vereador relatou em série palavras por elas não ditas, deturpando os fatos, vejamos. Faz um comparativo aqui. Depoimento da senhora Tatiana Granado, realizado à comissão 22 de fevereiro, de folha 157. Abre aspas. Que no período em que estava com os documentos, não foi procurada, nem na rua, nem na prefeitura, pelo vereador Joel, nem nunca esteve com ele na sala. E do outro lado aqui, relatório lavrado pelo vereador Louro ao citar o depoimento da senhora Tatiana, folhas 11 do relatório. Abre aspas. Disse também que jamais foi procurado pelo vereador Joel Milão Filho para tratar deste processo, sendo, portanto, impossível que ele tenha tido acesso aos documentos enquanto a diretora de contabilidade tinha sua guarda. Fecha aspas. Depoimento da senhora Natane Bortolini. Realizada a comissão em 22 de fevereiro, folha 154. Abre aspas. Mas que o vereador Joel foi lá na licitação atrás do processo 72/2017 várias vezes. Que o vereador Joel ia muito lá pedir esse processo. Mas que acredita que ele foi depois do pedido do processo original. Que uma vez o vereador chegou na janela e gesticulou pedindo o processo durante uma outra licitação. Que não entregou o processo para o vereador Joel em nenhuma das vezes, que uma vez o Joel e o Diego folhearam o processo em sua presença, mas não houve oportunidade para assinar o processo, que enquanto o processo estava em sua posse, o vereador Joel não teve oportunidade para assinar o processo. Fecha aspas. Aí, relatório lavrado pelo vereador Louro, ao citar o depoimento da senhora Natane, folhas 11. Do relatório. Abre aspas. O vereador Joel esteve lá diversas vezes solicitando acesso ao mesmo, porém disse que apenas uma única vez franqueou o acesso na presença do vereador Diego Gonzi e ele folheou o mesmo na sua presença, sendo impossível. Disse também que jamais foi procurada pelo vereador Joel Milão Filho para tratar deste processo, sendo, portanto, impossível que ele falsificou as assinaturas naquele momento, além do que para fazê-lo seria necessário que as cartas convites com as assinaturas falsificadas estivessem já fixadas dentro do processo com as páginas devidamente numeradas em branco. Fecha aspas. Voltando ao relatório. Mesmo sabendo que o vereador relator tem o péssimo hábito de colocar palavras na boca das pessoas, conforme pode depreender da leitura do seu blog e de demais documentos de sua autoria, o certo é que ele não pode e não deve se valer desse mecanismo quando investido no munus público de relator, membro integrante da comissão especial, visto que se trata de função oficial, detendo, portanto, compromisso com a busca da verdade real de maneira imparcial. Entretanto, infelizmente, não é isso que é notado ao longo do relatório final, visto que está repleto de marcas pessoais, utilizadas para defender seu amigo político e companheiro de oposição, Joel Milão Filho, do laudo da perícia grafotécnica confeccionada pelo expert Reginaldo Tirotti, que o identifica como autor das assinaturas falsificadas, em nítido corporativismo. Apenas para terminar esse tópico, deixo registrado que antes da emissão do laudo da perícia, a posição externada pelo vereador relator, seja na tribuna da Câmara, seja no seu blog, era de que já tinha ciência de quem seria o culpado, estando apenas aguardando o resultado da perícia para corroborar sua convicção. Inclusive, mesmo sem ser membro da comissão, se deslocou até a cidade de Governador Valadares tão somente para acompanhar o depoimento da senhora Letícia Caiafa. Porém, após o resultado da perícia grafotécnica ter apontado o vereador Joel como autor das falsificações, o vereador Louro entrou para a comissão na qualidade de relator, com a nítida e indiscutível missão de realizar a defesa de Joel. Assim, mesmo antes de colher depoimentos e de realizar todas as diligências por ele solicitadas nos autos do procedimento administrativo, já se dizia convencido de não ser o vereador Joel autor da falsificação. Tudo isso conforme vídeo publicado que circulou por toda a cidade ainda no início do mês de janeiro. Ora, teria o vereador Louro entrado para a comissão já ciente do resultado? E as diligências por ele praticadas seriam apenas da tentativa de dar contornos de legalidade ao relatório final? Enfim, são inúmeros os vícios inerentes à motivação pessoal do relator que impedem que haja um julgamento imparcial, ou no mínimo, racional, fato capaz de macular todo o procedimento. B. Da ocorrência de simulação. Outro fator que macula o procedimento, invalidando-o por completo, está relacionado à ocorrência de simulação, tal como dispõe o artigo 167, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Civil, por existirem nos autos documentos contendo datas contraditórias e incompatíveis com a ordem cronológica do feito. Assim, sou levado a crer, mais uma vez, que este procedimento foi montado, entre aspas, contudo, não para apurar a verdade real dos fatos, mas para tentar incriminar agentes políticos que não possuem qualquer relação com o vereador autor da falsificação. Primeiro, o ofício 31/2017, acostado às folhas 1, está com data do dia 11 de agosto de 2017, e se reporta à portaria 32/2017, publicada em 17 de agosto de 2017, que nomeou os membros da comissão. Vejamos o que diz referido ofício. Verificando o requisito mínimo para abertura da CPI, qual seja a solicitação de dois terços dos membros da Casa Legislativa, o senhor presidente determinou, através da portaria 32/2017, abertura e composição da comissão solicitada. Ora, como ofício do dia 11 de agosto de 2017, poderia mencionar uma portaria que fora publicada somente 17 de agosto. Vide folhas 1 e 2/3. Segundo, a ata da segunda reunião da comissão especial, ocorrida no dia 21 de agosto, folhas 27, sendo que as folhas 26 consta o ofício 4/SEI 32/2017, com data, comissão especial de inquérito, né, 32, com data do dia 23 de agosto. Assim, mais uma vez, pergunto, como pode o documento de folhas 26 ser do dia 23 de agosto, se o documento de folhas 27 é do dia 21 de agosto, portanto, com data anterior? Resposta, trata-se de processo fabricado e conduzido de forma leviana, fraudulenta e ilegal. 3. Fato semelhante ocorre com a ata da terceira reunião da Comissão Especial, ocorrida em 28 de agosto de 2017, folhas 39, sendo que as folhas 38 consta ofício 07/SL/2017, do dia 31 de agosto de 2018. Novamente, tem-se documento de folhas 38 com a data posterior 31 do 8, né? Ao documento de folhas 39, 28, deve ser 28 do 8, 31 do 8, 28 do 8. Logo, ante a confusão de documentos juntados de maneira irregular, estou convicto de que tal procedimento fora fabricado com o inarredável intuito de promover vinditas políticas, incriminando injustamente agentes políticos que não possuem qualquer relação com o autor das falsificações. Assim, mediante fabricação de documentos antedatados e pós-datados, na tentativa de lastrear os autos deste procedimento, não há outro caminho senão o reconhecimento da nulidade, devido à ocorrência da simulação, vício que invalida todo o negócio jurídico. C. Da ausência de assinatura em diversos documentos. Ainda versando acerca do mar de absurdos ocorridos nos autos do procedimento da Comissão Especial de Inquérito, deparo-me com inúmeros documentos sem assinatura, tais como atas de reuniões e termos de depoimento. A ausência das referidas assinaturas tem uma razão. Os membros não se faziam presentes, do que se conclui que esses documentos são inválidos, na medida em que o membro deveria se fazer presente e assinar naquele ato, não podendo tal formalidade ser postergada para um momento posterior. Vejamos os documentos que carecem de assinatura. Primeiro, termo de depoimento de Roberto Stenner, né? Folhas 40/41. Falta assinatura do vereador Tiago. Segundo, termo de depoimento de William Marques Rocha, folhas 42/43. Falta assinatura do vereador Tiago. Terceiro, termo do depoimento de William Marques Rocha. Aqui está duplicado, né? 42/43, falta assinatura do vereador Tiago. 4. Termo de depoimento de Rafael Ribeiro Leão, folhas 44/45, falta assinatura do vereador Tiago. 5. Termo de depoimento de Fábio Luiz de Almeida, folhas 47/48, falta assinatura do vereador Tiago. 6. Ata da reunião, da 5ª reunião da Comissão Especial, instituída pela Portaria 32/2017, falta de assinatura do vereador Joel, folha 55. 7. Ata da 6ª reunião da Comissão Especial, instituída pela Portaria 32/2017, falta de assinatura do vereador Joel, folha 63. 8. Termo de depoimento de Raquel da Silva Valadão Agrelli Cunha, folhas 74/76. 9. Ata da 9ª reunião da Comissão Especial, instituída pela Portaria 32/2017, falta de assinatura dos presentes, folhas 105. 10. Ata da 9ª reunião da Comissão Especial, instituída pela Portaria 32/2017, falta de assinatura dos presentes, folhas 105. 11. Ata da 10ª reunião da Comissão Especial, instituída pela Portaria 32/2017, falta de assinatura de parte dos presentes, folha 109. Dessa forma, salta aos olhos a quantidade de vícios que imprime nulidade ao feito. D. Da inexistência de juntada do termo de depoimento da senhora Letícia. Ao manusear os autos do procedimento, verifiquei que, no obstante a juntada da certidão de comparecimento da testemunha Letícia Caiafa, folha 69, e da declaração de comparecimento, folha 70, o referido termo não está juntado aos autos, constituindo um impeditivo para a formação completa de minha convicção, já que sua análise mostra-se imprescindível, até mesmo porque uma das fraudes realizadas recai sobre sua assinatura. Inclusive, ao longo do relatório final, lavrado pelo vereador Louro, vide folhas 8 do relatório, verifiquei que o mesmo faz alusão ao depoimento da senhora Letícia como se estivesse acostado às folhas 191. No entanto, logo após a fotografia de número 7, às folhas 190, segue o relatório final, sem que haja quaisquer laudas que se façam referência ao termo de depoimento. Assim, ao que parece, tal termo está de forma inaceitável em poder unicamente da comissão. É, indeferimento do requerimento 6 de forma injustificada. É o requerimento 6 de forma injustificada. Ao longo da ata da 11ª reunião da comissão especial, realizada em 9 de fevereiro, acostada às folhas 118, verifica-se que o presidente indeferiu de forma injustificada o requerimento protocolado por mim, conforme se depreende das folhas 112. Desta feita, mais uma vez, vejo compelido a insurgir contra o prosseguimento deste procedimento, pelos motivos expostos abaixo. Há uma anteocorrência de vício que imprime nulidade a todo procedimento. Duas, porque entendo que o mesmo não se encontra devidamente instruído, carecendo de importantes documentos fundamentais para a formação do convencimento pelos membros desta respeitável casa. Assim, o ilustre presidente quedou-se inerte em emitir as razões que justificaram o indeferimento das diligências solicitadas ao longo do requerimento de folha 112, o que configurasse ilegal, já que, de acordo com a Lei Federal 9.784, de 99, a administração pública deverá obedecer, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Assim, entendo que uma decisão administrativa que vem deferir de forma injustificada a realização de importantes diligências mostra-se desarrazoada e desproporcional. O mínimo seria que tal ato estivesse justificado. Lá do outro, as diligências solicitadas são de fundamental importância, na medida em que versam sobre importantes questionamentos acerca dos desdobramentos da perícia grafotécnica realizada, não podendo o feito ter prosseguimento sem que tais indagações sejam devidamente esclarecidas. Dessa forma, não bastasse a legislação federal dispor sobre a imprescindibilidade e imprescindibilidade da motivação dos atos em sede de processo administrativo, tem-se que tal requerimento mostra-se crucial ao deslinde do feito, não podendo mesmo ser submetido a julgamento sem que tais indagações sejam devidamente respondidas. Além do mais, o artigo 38 da Lei de Processo Administrativo dispõe que os interessados poderão, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria e objeto do processo. Ainda versando sobre o conteúdo do indeferimento do requerimento 6 de forma injustificada, é possível verificar com nítida clareza que todos os demais requerimentos formalizados ao longo deste procedimento investigatório foram deferidos pelo presidente. Toma água aqui. Mostrando-se, portanto, abusivo e desarrazoado o indeferimento injustificado deste requerimento imprescindível para o deslinde do feito. Ante o exposto, solicito o cumprimento das diligências requeridas às folhas 112, sob pena, inclusive, deste vereador se valer dos mecanismos judiciais de controle, a fim de manter a legalidade e a regularidade do procedimento. F. Das considerações finais acerca dos vícios formais que impedem o prosseguimento do feito. Ante as considerações de ordem formal que impedem o prosseguimento regular do presente procedimento investigativo, solicito que o feito seja chamado à ordem a fim de corrigir tais distorções, inclusive devendo a comissão deliberar acerca da nulidade por conta de todos os vícios acima expostos, não podendo o mesmo ser submetido ao crivo dos vereadores da forma como está. Enfim, mesmo partindo do pressuposto que o presente procedimento está cometido de diversas fragilidades e irregularidades insanáveis, passa-se a análise das questões de mérito em obediência ao princípio da eventualidade. 2. Das questões de ordem material. Mesmo considerando as fragilidades que impedem o prosseguimento desta comissão especial de inquérito, apenas de forma eventual passa-se a insurgir contra questões pontuais que foram levantadas no relatório final e que são de notável importância. Existência de PAD para apurar eventuais irregularidades existentes no âmbito do convite 3/2017 do município de Bicas. O vereador relator sugere a condenação do prefeito e da secretária de administração aos argumentos de que tais autoridades permaneceram inertes em apurar o eventual conflito. Que foi? Apurar o eventual cometimento de ilegalidade ao longo do processo licitatório 72/2017, carta convite 3/2017. Sem embargo das diligências realizadas por essa comissão, tem-se que a mesma incorreu em gravíssimo erro quando não chamou tais autoridades a prestarem depoimentos, incriminando-as sem que houvesse qualquer possibilidade de expor os fatos ou mesmo defender-se. Nesse sentido, comprometido em apurar a veracidade dos fatos, protocolei ofício junto à Secretaria de Administração, sendo informado acerca da regular existência do processo administrativo de sindicância, devidamente instaurado pela Portaria 193, de 4 de agosto de 2017, que tal procedimento encontra-se suspenso, conforme verifica-se cópia dos documentos em anexo. Assim, ante os estudos das razões que levaram à suspensão, entendo pela correção do ato, já que o mesmo baseou-se no sentido de aguardar a finalização deste procedimento com similar finalidade, evitando com isso decisões contraditórias e injustas. Até porque, desde o início, foi divulgado que a presente comissão realizaria perícia grafotécnica, imprimindo maior segurança jurídica e solidez no julgamento. Assim, a despeito do conteúdo lançado no relatório final, não vislumbro qualquer irregularidade, até porque houve a regular suspensão do transcurso do prazo, ou seja, tão logo haja a finalização do presente procedimento, a comissão, sob a condução da Procuradoria Municipal, deverá reiniciar o julgamento do processo administrativo dentro do prazo remanescente. Neste contexto, verifiquei também que o senhor Ari Maroco, membro integrante da comissão instituída no âmbito do município, não foi notificado porque trata-se de munus público, sendo irrelevante o aceite do servidor, a menos que haja motivo de foro íntimo relacionado ao impedimento ou suspeição. Inclusive, como os servidores efetivos do município, que costumam compor diversas comissões, não há uma comunicação específica em decorrência da nomeação de cada servidor para compor cada comissão julgadora. Ademais, como a suspensão do processo administrativo constitui um ato formal que não enfrenta o mérito do processo, tal decisão jurídica foi sugerida pela diretora de processos e contratos e devidamente acatada pelo presidente daquela comissão, o senhor Fernando César da Rocha. Desta feita, resta afastada qualquer irregularidade, não sendo razoável, por isso, impor condenação aos agentes políticos, conforme sugerido no relatório final. De mais a mais, tal situação poderia e deveria ser facilmente verificada, acaso houvesse a oitiva da secretária de administração ou mesmo da diretora de processos e contratos, o que não ocorreu. Ora, se a diretora de licitação foi inquirida por 3 vezes, a diretora de contabilidade por 2 vezes e a diretora de compras por 3 vezes, razoável seria que houvesse a oitiva tanto da secretária de administração quanto da diretora de processos e contratos, servidora responsável pela condução dos PEDs, a fim de aclarar a situação, a também de impedir que houvesse o pedido de condenação ilegal e injusto. Nesse contexto, o que pode ser visualizado é que o senhor relator equivocou-se quando sugeriu a condenação do prefeito e da secretária, sem que ao menos procedesse a tais diligências, mostrando mais uma vez que agiu movido pelos sentimentos irracionais de emoção e paixão. B. Da negativa de fornecimento do processo original. Mais uma vez, o vereador relator é injusto e leviano ao informar que houve a negativa em fornecer os originais do processo de licitação 72/2017, quando solicitado pelo presidente desta comissão. Isto porque, no ofício 18/6/2017, de 9 de fevereiro de 2018, vide folha 125, a solicitação do processo seria tão somente para a realização de instrução, não tendo qualquer informação que se pudesse concluir que a requisição do mesmo seria para a realização de perícia. Acaso houvesse essa informação, o acesso jamais seria negado ou postergado. Tanto é verdade que os autos originais do processo de licitação 72/2017, carta convite 3/2017, permaneceu durante mais de 60 dias, né? O poder da Câmara Municipal, tão somente para que esta realizasse a perícia que concluiu ser o vereador Joel o autor da assinatura falsificada. Assim, a omissão realizada pelo presidente da comissão não pode ser imputada injustamente à administração municipal. C. Das contradições envolvendo o resultado da perícia. Uma situação extremamente necessária ao deslinde do presente feito diz respeito às contradições no resultado da perícia, assim como as razões que motivaram a rescisão do contrato celebrado entre a Câmara Municipal e o perito Dr. Reginaldo Tirotti. Isto porque, conforme pode ser verificada na documentação por mim juntada, o resultado que identificou o autor das assinaturas foi cientificado à Câmara em 15 de dezembro de 2017, sendo que, posteriormente, quando o resultado da perícia não mais interessava, o senhor relator, então presidente da Câmara, vereador Aloysio Barbosa Louro Borges, em 21 de dezembro, foi realizado o distrato, sob a argumentação de que havia irregularidade administrativa. Ora, se houve irregularidades, quais foram? Por que o laudo da perícia não foi juntado aos autos em momento oportuno? Por quais razões tentou-se esconder o laudo técnico que apontou o vereador Joel como autor das falsificações? Por que houve o distrato? D. Da tentativa de desconstituir o resultado do laudo pericial. Outra manobra imoral e leviana de autoria do vereador relator diz respeito ao fato dele tentar a todo tempo desconstituir a validade do laudo pericial tão somente na tentativa de salvaguardar o vereador Joel. Ora, conforme pode ser visualizado, a prova pericial foi baseada em estudos técnicos específicos, difíceis de serem rebatidos, dada a qualidade de sua confecção e também dado o currículo invejável do profissional. Tanto é que em nenhum momento o relator rebate o laudo, ao contrário, ele o ignora por completo, tão somente baseando em depoimentos cujo teor fora distorcido, tão somente com o objetivo de provar a impossibilidade do vereador Joel ter assinado os documentos. Assim como na teoria geral do processo não é possível provar-se um fato negativo, também é inválido tentar provar a impossibilidade do vereador Joel ter assinado o documento através de depoimento simplório de servidoras. Isto porque o horário de permanência delas no prédio da prefeitura se limita das 12 às 18 horas, não sendo impossível prever o ingresso do vereador Joel naquelas repartições em horário diverso. Nesse sentido, mostra-se relevante buscar o exato momento em que teria sido realizada a falsificação, dada a possibilidade do vereador ter aposto a assinatura nos documentos em momento que tais servidores estivessem ausentes. Até porque a sede da prefeitura permanece aberta o dia todo. Além do mais, o referido vereador ocupou o cargo comissionado durante a administração 2013-2016, tendo completa ciência sobre o horário e funcionamento da instituição, assim como ciência das chaves que dão acesso às salas. Enfim, inúmeros são os fatos que conduzem à conclusão de que a tramitação desse procedimento foi arquitetada pelo vereador Louro, com evidente interesse de livrar o senhor Joel. 3. Conclusão. Ultrapassadas as questões formais e materiais, passo a emitir minhas razões conclusivas. Primeiro, manifesto quanto à impossibilidade de prosseguimento deste procedimento por conta das seguintes razões. 1. Impedimento / suspeição do vereador relator. 2. Ocorrência de simulação. 3. Ausência de obediência aos requisitos formais. 4. Ausência de juntada do laudo pericial e do termo de depoimento da senhora Letícia. E 5. Indeferimento do requerimento de forma injustificada / imotivada. Em obediência ao princípio da eventualidade, acaso tais impugnações não sejam acatadas, que se passe ao exame do mérito de forma a concluir que o vereador Joel foi o autor das falsificações nos documentos públicos e, consequentemente, abrindo imediato processo por quebra de decoro, almejando o seu imediato afastamento da vereança, sem prejuízo do encaminhamento deste relatório ao Ministério Público Local. Bicas, 2 de abril de 2018, Erivelton Florenzano de Souza.
Obrigado, vereador. Informe do executivo, tem algum? Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, estou até com o olho ardendo aqui. Foi me repassado pelo... É muita coisa. Pelo secretário Eduardo. A respeito do Bicas Liquida, vimos a presença de vossas senhorias trazer algumas informações sobre o evento Bicas Liquida 2018 e solicitamos que sejam repassados os demais vereadores. O evento foi definido através de licitação presencial na última quarta-feira, dia 28 de março. A empresa vencedora da licitação foi a Loctec Locação de Máquinas e Equipamentos, o CNPJ, aqui. O valor definido para os estandes das barracas da praça de alimentação ficou em R$ 497,00 a unidade. Participação do evento somente comerciantes estabelecidos no município de Bicas. Data e horário de funcionamento dos estandes e praça de alimentação: 12 de abril, quinta-feira, abertura às 18 horas; 13 de abril, sexta-feira, de 14 às 23 horas, 14 de abril, sábado, de 14 às 23 horas, 15 de abril, domingo, de 14 às 23 horas. Sem mais para o momento, com votos de elevada estima, Eduardo Souza Mendonça, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura. Tem um comunicado aqui também, eu nem cumprimentei o secretário de Obras, Fernando, secretária Verônica, de Saúde, que estão sempre presentes. A Verônica pediu para passar aqui. Primeiramente, respondeu o vereador Louro que parece que foi adquirido os repelentes, né? Conforme solicitado pelo vereador. E faz um convite aqui também. Ela fala que os repelentes já foram adquiridos, né? E que no dia 6 será 6 e 7 de abril, são comemorados respectivamente o Dia Mundial da Atividade Física e Dia Mundial da Saúde. Então convido a todos que a Secretaria irá promover uma comemoração na Academia Popular. Então são esses os informes, senhores vereadores.
Obrigado, vereador Rafael. Uso da tribuna, 2 inscritos, 5 minutos. Secretário de Obras e Serviços, Luiz Fernando. Secretário, 5 minutos hoje, hein? Estender não, hein? Com a palavra.
Eu tenho o direito que todos os oradores dessa tribuna têm, que é 5 minutos e mais 5 em caso. Então tô.
Hoje tem 2, hein? Hoje tem 2.
Hoje tem 2. Mas sempre foi concedido, mesmo tendo 2, 10 minutos. Mas tudo bem, senhor presidente. Hoje é rápido, porque apesar do vereador ali ter me desrespeitado, me chamar de vagabundo, deve estar lá na gravação, deve ter pegado a fala dele. Eu gostaria de uma cópia depois, porque ele deveria respeitar as pessoas que vêm nessa casa, independente dessas pessoas não comungar com as atitudes dele. Tá certo? Eu denunciei aqui várias vezes. Vou te dar os parabéns, o vereador Erivelto, por você ter tido a coragem de colocar um relator em separado, porque o relator da comissão, o que ele fez ali, é zombar de vocês, todos vereadores, que sabem a verdade de todo esse processo desde o começo. Todos vocês aqui sabem tudo o que aconteceu, as manipulações todas desse processo, a perícia que foi feita, não pagar o perito, porque o resultado não convinha a eles, tá certo? O senhor saiu daqui, foi em São Paulo, sem conseguir o apoio da Câmara, porque você pediu um veículo, pediu para ressarcir suas despesas, me parece que te deram dinheiro que não dava nem para passagem, quando vários vereadores aqui estão viajando toda semana, 2, 3, 4 dias para Belo Horizonte, recebendo diária, até no feriado aí da Páscoa, parece que viajaram. Quer dizer, isso aí tem que ser apurado aqui dentro, essa irregularidade. Agora vamos lá, senhor presidente. Senhores vereadores, todos vocês sabem o que aconteceu nessa comissão. As lambanças que foram feitas, e elas estão, boa parte delas estão sendo apontadas aí pelo vereador Erivelto. Eu espero que vocês tenham consciência, que vocês não deixam essa casa cometeu o erro de votar um relatório, entendeu? Que quer culpar Deus e o mundo, menos o verdadeiro culpado. Porque um perito, que é o único profissional, a única pessoa profissional que colocou um documento dentro dessa CPI aí, foi o perito, contratado pela presidência dessa Câmara e a comissão. Vocês julgavam esse perito acima do bem e do mal.
Ex-presidente.
Tá certo? Ex-presidente, vocês julgavam ele acima do bem e do mal. E ele mandou uma perícia. Aí apontou o vereador Joel como falsificador. Aí vem o relator querendo provar que o Joel é inocente. Qualquer pessoa pode ter ido lá e falsificado aquela assinatura. Por quê? A Câmara funciona toda segunda-feira, funcionava ali. A Prefeitura funciona do meio-dia às 6. O rapaz aí foi cargo de confiança da administração passada. Eu não estou afirmando, mas quem me diz que ele está acima de qualquer suspeita? Ninguém pode colocar ninguém aqui acima de qualquer suspeita. O perito que trabalhou, que estudou para isso, falou que foi ele que assinou. Ninguém aqui tem capacidade para discutir aquela perícia, não. A não ser que se contratasse uma nova perícia, uma contraprova. Mas, graças a Deus, isso não vai ser resolvido aqui. Vai ser resolvido na justiça. E o que o Erivelto está pedindo é isso aí. Cancela isso, já era para ter mandado para a justiça há muito tempo. Porque aqui não vai ser resolvido, aqui está sendo manipulado, se ganhando prazo, tentando se arrumar prova para uma coisa que não tem como provar. A prova está lá, é a perícia. Foi contratada, não foi paga. Foi usada quando o vereador afastou, pediu afastamento dele. Agora está sendo usado para determinar várias coisas, mas não foi anexada, ela não está dentro do processo. Por que essa perícia não está dentro do processo, senhor presidente?
Ela tem que estar lá numerada dentro do processo para ela ir para a justiça. Tá certo? Então isso é uma vergonha. Se vocês, vereadores, entendeu, comungar com isso, vocês vão estar sendo coniventes com o que esse relator está querendo fazer. Tá certo? Que é defender o Joel, que foi acusado pelo perito, e acusar todo mundo. Ele quer acusar o prefeito, o vice também, porque aí nós vamos ficar até sem quem mandar na cidade aí. Entendeu? Era isso que eu queria falar com vocês, gente. Está aí dois relatórios. Você está de parabéns, Heriberto, pela sua coragem de não se dobrar essa sujeira que está acontecendo aqui na Câmara. Tá certo? Espero que vocês votem com a consciência de vocês, mas que pensem na instituição Câmara. Porque isso tudo que está acontecendo aqui, quando chegar na justiça, vai ser desmembrado, vai ser apurado, vai ser responsabilizado. Correto? Era isso que eu tinha para hoje, senhor presidente. Eu tinha até outros assuntos para falar, mas devido a tá sendo, como se diz, tesourado é pelo senhor, vou respeitar, muito obrigado, tá certo? E o senhor vereador aí, devia ter coragem de levantar e falar o que o senhor falou quando eu tava ali.
Não aponta o dedo para mim,
não. Eu aponto sim. O senhor me chamou de vagabundo. Chama em voz alta. Se o senhor é homem. Chama.
Deixa eu ir.
Calma.
Vai embora, não vai escutar, não? Isso aí. Que bom.
Joel, por favor, vamos acalmar os ânimos. Você vai responder. Você vai ter o direito de resposta. Assim, para dar um... Ô, secretário, só para responder aqui, assim, o dinheiro que foi liberado para o Elivelto, mais uma vez eu vou responder isso. Elivelto, a diária foi oferecida, correto? Uma diária. O que o vereador que ele citou, que viajou agora... Vocês têm o direito de vir aqui e pedir o certificado, porque toda diária que é legal oferecida a um vereador que está prestando qualquer tipo de serviço para a Câmara Municipal, ele tem o direito à diária. E, assim, vocês podem fazer o pedido aí, igual ele lançou aí sobre a sexta-feira aí, vocês têm o direito, é só fazer o pedido aqui, então foi te oferecida a diária. Então não foi... mísero, não foi nada. A gente já fiz a portaria sobre isso, então eu não vou responder mais sobre isso. Vereador Joel foi citado, com a palavra vereador Joel.
Boa noite novamente. Tudo que foi falado aqui no relatório do vereador Louro, até no relatório do vereador Erivelto, mas quem fez foi ele, quem fez foi o Fernando, o relatório. Aí... Tanto. Seja o homem de escutar, rapaz. Seja o homem de escutar, rapaz. Ó, você quer brigar? Você não é homem de escutar, não, rapaz. Quer você falar de moralidade com alguém? Isso é imoral, rapaz. Me desculpem, me perdoem. É desse jeito aí, ó. Fala que eu entro na prefeitura depois do horário, que eu vou lá falsificar. É desse jeito aí, ó. Vocês conhecem o artista já de longas datas. É desse jeito que esse rapaz faz aí. Entendeu? Agora, ele falou que só tem um jeito de quebrar a perícia quanto à prova. Ele não libera o documento. Eu só posso fazer com o documento original. Eles não liberam. Sabe por que eles não liberam? Porque quem aferiu vantagem no processo licitatório foi o sobrinho do prefeito. Não foi eu. Eu, como é que eu podia pedir um exame grafotécnico a um perito se eu falsifiquei? Será que eu sou tão burro ao ponto de fazer um pedido de um exame grafotécnico se foi eu que falsifiquei? Eu não aferi vantagem nenhuma no processo licitatório, não tive oportunidade. Foi falado pelo pessoal da prefeitura. Eu acho que a sala de licitação, ela tem chave, ou não tem? Ou é uma bagunça? Eu sei que é uma bagunça, mas deve ter chave. Deve ter chave, porque lá é uma bagunça. É desse jeito lá. Então estão querendo jogar agora a culpa em cima de mim. Esse perito, ele está precisando estudar. Ele está precisando estudar. Como é que aqui fala, pelas próprias pessoas de dentro do processo licitatório, fala que eu não participei, que eu não tive lá? Então eu sou ninja agora? Eu sou ninja. O ninja vai nas madrugadas, invisível, vai lá, falsifica. Eles são muito artista. Eles são muito artista. Eu não aguento ver os artistas, não. Eles falam tanto numa mentira que acaba virando verdade, rapaz. Eu conheço, eu morei com esse artista aí 10 anos. Esse artista para mais de metro. Agora vem falar de moral. Quem é esse cara para falar de moral de alguém? Quem é esse rapaz? Esse tal de Fernando? Para falar de moralidade e moral. Falar que eu entro em prédio público depois do horário. Ele um dia aqui pediu para mim não ter acesso a nenhuma sala. Porque se eu ficar sozinho na sala, eu ia roubar documento. Olha só, eu nunca passei por isso. Eu não vou sair daqui como vereador. Eu estou vereador hoje, igual ele saiu, não. Ele foi tirado daqui antes do mandato dele acabar. Eu não vou sair, não, sabe por quê? Eu não sou imoral, eu não sou vagabundo, eu não falsifiquei nada. Entendeu? Eu não sei quem falsificou. Mas pelo vício dos pagamentos, do negócio que aconteceu, do jeito que foi, quem pode ter feito isso? Eu não fui. Eu não sou amigo do rapaz que ganhou a licitação. Não sou e nem quero ser. Ele já pediu várias vezes para o rapaz vir aqui se pronunciar. Vê se ele é burro de vir aqui pronunciar. Ele não pode ser. Ele sabe quem falsificou. Ele sabe, ué. Quem ganhou foi ele. Pergunta para ele. Agora a gente fica indignado. Vou mostrar um negócio para vocês. A nossa cidade... Pode rir, vereador. A nossa cidade está um lixo. A nossa cidade está um lixo. Deixa eu mostrar um negócio para vocês, que eu tive que correr atrás de uma Kombi hoje. Em vez desse sujeito que está como secretário de obras, em vez de trabalhar com a cidade tão um lixo, uma sujeira, Kombi aqui com porta caindo, ele vem aqui falar besteira. Ele tem que ir trabalhar. Ele está vindo aqui fazer política em cima da gente aqui. E moral é quando ele estava aqui, não é igual a gente, não. A gente trabalha aqui, a gente luta pelo povo, pelo bem comum dos menos necessitados, que vocês têm visto aí. Eu tenho andado por esses bairros aí, correndo e lutando, para as pessoas que estão menos, as pessoas que não têm oportunidade nenhuma nem de chegar perto dessas pessoas, a não ser na época da política. Eu estou correndo atrás, eu estou na luta aí. Aí ele vem falar aqui, no relatório final, o relatório do vereador ali, dizia que eu posso ter ido depois que acabou. Vocês me conhecem de onde, moleque? Vocês sabem que eu jamais ia fazer isso, eu nunca tive passagem de polícia, eu nunca fui preso, eu nunca tive problema com essas coisas. Agora vem esse rapaz fazer política aqui e dar onde certinho e botar a câmara, que vocês têm que apurar um monte de coisa. A gente também tem que apurar um monte de coisas que tem acontecido na cidade. Entendeu? Agora fica esse sujeito aí, todas as segundas, essa coisa está aqui, em vez de deixar a gente trabalhar e ele limpar a cidade. O cemitério está um lixo, está uma sujeira. Eu pedi um mês atrás e nada foi feito. É buraco para tudo quanto é lado. Agora vem esse rapaz, vai trabalhar, rapaz. Senhor Luiz Fernando Passos de Souza, secretário de obra, vai trabalhar, rapaz. Para de fazer política, vai trabalhar, que é o que você não tem feito nessa cidade. É só isso no momento, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Louro.
Eu, assim, não vou nem comentar as palavras do desqualificado que teve ali, não, porque não vale a pena, entendeu, presidente? Quero me concentrar só no relatório que foi, no voto contrário que foi apresentado, que eu achei, assim... Primeiro, eu tenho certeza, a mais absoluta certeza, que não foi o vereador Ivelto que fez aquele relatório. Isso é a mais absoluta certeza. As palavras que estão colocadas ali, ele não sai da boca dele. As argumentações que estão ali não foram feitas. Ele, provavelmente pelo advogado que assina no final lá, porque é o nome de um advogado lá. Então, com certeza absoluta, não foi ele. Mas, aí vamos lá, infelizmente ele fala de umas coisas. Ele chama, por exemplo, Vossa Excelência, senhor presidente, vereador Diego, vereador Joel, que estiveram na comissão até o final do ano, de levianos. São as palavras do vereador Erivelto, que eu tenho certeza que não saiu da boca dele. Tenho certeza absoluta que não saiu da boca dele. Mas ele tratou vocês como levianos. Levianos. Levianos, sei lá, as qualificações, né, na semana que vem, quando a gente for discutir para votar o relatório, eu vou separá-las. Mas são as qualificações que eles imputam a vossas excelências. Eu, em momento algum, chamei nenhum vereador aqui de leviano. Em momento algum aqui, eu ofendi nenhum membro dessa casa com esse tipo de argumentação. Eu achei, assim, no mínimo, uma falta de respeito com os pares, com todos os colegas aqui. O relatório em si, para quem esteve aqui e escutou, ele é totalmente superficial. Ele não fala... Olha que coisa incrível. O relatório ele não fala do objeto da licitação, da investigação, que foi a fraude numa licitação pública, que aconteceu. E aqui todo mundo, ninguém nega. A fraude houve. Quem fraudou, a gente não conseguiu chegar numa conclusão exata. Mas ela aconteceu. E o relatório do vereador, ele não toca nesse assunto. Que coisa estranha. A CPI foi montada para investigar uma falsificação no documento público, uma fraude numa licitação pública, que o vencedor foi o sobrinho do prefeito. E o relatório, que é contrário ao meu, que é natural, a gente tem que entender, ele não toca nesse assunto. É impressionante. Ele fala da minha companheira, fala do não sei o quê, que é bem típico do outro que saiu da tribuna, né? Não é do vereador Ivelto, não é típico dele. Eu não sei quem deu essas instruções, né? Mas é bem típico do desqualificado que usou a tribuna. Então, assim, fala de tudo, de um monte de coisa. Ah, porque a outra não conseguiu ser candidata a prefeito em 1900 Guaraná com Olha, porque o outro não sei o quê, que não gosta de não sei quem. Tá, a licitação foi fraudada? Essa é a pergunta. Foi fraudada, vereador? Foi.
O senhor está falando que foi.
Essa é a resposta. Inclusive, e é isso que o Ministério Público precisa saber. Agora, concordo com o que ele falou. Quem vai apurar isso agora é o Ministério Público e a Justiça. Eles vão dar conta. No meu ver, no meu relatório, e eu coloquei aqui, senhor presidente, sem nenhuma dor na consciência, sem nada, não enxerguei nem oportunidade nem motivo para o vereador Joel fazer isso. Tenho a mais absoluta convicção de que esse perito cometeu um erro grave, que é um erro grave, mas é um erro. Todo mundo está sujeito a erro. Eu, pelo menos, encaro até outra ordem como erro, que pode também não ter sido erro. Nas palavras dele próprio, Reginaldo Tirotti, numa entrevista que ele deu na TV um tempo atrás, ele disse o seguinte: quando você vai contratar esse tipo de serviço, né, seja perícia, seja investigação, no caso, que ele se referia a ele, ele disse o seguinte: na hora que você for contratar esse serviço, tem que ser uma pessoa da sua imensa confiança. Sabe por quê? Porque senão você vai oferecer para esse cara R$500. O outro lá vai vir, vai dar 1.000 para ele, ele vai se vender. Palavras dele, não são minhas, não. Foi ele quem disse isso. Então, assim, senhor presidente, para concluir, porque semana que vem, infelizmente, esse assunto vai ter que ser discutido na votação, só falar que lamento muito, continuo lamentando o uso da tribuna por esse cidadão desqualificado que usou aí antes do nosso amigo. Seja bem-vindo, Paulo Murilo. Desculpe, senhor presidente.
A palavra, vereador Diego. Não? Eu ia ter falado. Então tá bom, então, mais alguém? Rivelto, não? Eu só vou pedir a todos os colegas, assim, às vezes a gente se exalta um pouco e fala alguma coisa de um ou de outro aqui, só que assim, vamos esperar o colega falar para depois, aí você tem o direito de falar o que você quiser. Não pode um estar falando ali, o outro está falando aqui, sabe? Se tiver o direito com a palavra, se estiver com o Louro, se estiver com o Joel, se estiver com o Diego, com o Rafael... Vamos segurar e depois vamos pedir a palavra e vamos responder o que tiver que ser respondido para a gente tentar levar isso aqui numa boa. Mais o outro inscrito na fazer uso da tribuna, Paulo Murilo de Oliveira, 5 minutos com a palavra.
Boa noite, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes aí. Gente, eu estou aqui, o pessoal que deve estar um pouco preocupado com essa discussão aí, só que a gente, essa comunidade veio aqui, não para assistir essa briga, para ficar vendo essas conversas, que a gente mesmo, tem muita gente aqui que não entende nada do que está acontecendo aí. Eu também sou um que não entendo nada. Eu só estou aqui por causa dessa comunidade aí, gente, que essa comunidade... É a única comunidade dessa cidade que é esquecida em todos os políticos. vereador só vai lá na época de política. Eu não estou falando nenhum, nem outro, é todos. A gente está lá, ó, a gente não tem um parquinho para uma criança, tem criança lá que não sabe nem o que é uma gangorra. Por quê? Porque os vereadores não vão lá. Quem traz projeto para as comunidades? É o prefeito ou os vereadores? Eu acho que é o vereador, né? Se o vereador não for lá na comunidade da gente e ver que a gente está precisando, igual o Joel fez aí, o Joel esteve lá, não estou defendendo o Joel, a confusão que foi uma, eu estou defendendo porque ele foi lá. Outros vereadores não foram lá. E a gente, ó, precisa lá de uma academia, a gente não tem. Aí todo mundo fala, aí a gente não tem... A gente lá não tem... Não tem lugar para fazer, mas já teve. Já teve lugar. Onde é o Dé da Copaz, era para ser uma quadra de tiracouro. Isso eu estou falando aqui, mas não vou afirmar, porque é um troço que a gente fala no alto, sim, a gente ficou ouvindo, porque falaram que a verba veio e não fizeram a nossa quadra. A gente hoje estão lá, não estão precisando de quadra, não. A gente está precisando de um parquinho para as crianças, se puder, uma academia. Aí, o senhor presidente, o Joel deve entrar com um projeto. Eu queria saber do senhor se pode mostrar todos os vereadores que votaram contra. Isso pode ser possível? Porque o que acontece? A gente, essa comunidade está aqui, eu ia trazer muito mais hoje, mas o que está aqui é suficiente para a gente... Vai lá, as pessoas, quem quiser, para ver a necessidade da gente ir lá. O esgoto que fizeram poucos dias lá, começaram a fazer um esgoto, quebraram, fizeram um monte de coisa, vai perto da toca do coelho, já começou de novo. É, desculpa aí o que eu vou falar aqui. É a mesma coisa que a pessoa vai no banheiro, só suja e não limpa, entendeu? Porque eles vão lá, remenda, põe um pedacinho e acabou. Não estou aqui como político, estou aqui como um cidadão da comunidade que eu moro, que eu cresci e que eu nasci, que eu vou defender. Não quero mexer com política nunca mais e vou brigar pela comunidade. A próxima reunião que a gente vem aqui, quero trazer duas vezes mais isso aí, o dia que for a votação. Só isso. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos aí.
Obrigado, senhor Paulo. Como é o uso da tribuna, Erivelto? Vamos passar, que vai ter indicação do... Não, vai ter indicação do Joel sobre isso. Então, a indicação está aqui e a gente vai discutir sobre isso na indicação do vereador, tá? É o Paulo Murilo, pode chamar de picareta, né? Eu não quis falar porque estava escrito aqui como Paulo Murilo, então... Picareta, obrigado. Tá? A gente vai dar sequência aqui e a gente vai discutir sobre isso lá na frente, tá bom? Entrada de proposições, vamos começar com as indicações. Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 66 de 2018. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja colocado um guarda-rei à rua Garcia Passos com o entrocamento da rua Alcina Maria Tresse. Reiterada a indicação que eu fiz ao ano passado, número 37 de 2017. Justificativo. Reitero o pedido feito no ano passado, pois o local do entroncamento é perigoso e a colocação do guarda-rei pode vir a minimizar acidentes graves causados por veículos nos locais. Em 2 de abril de 2018, Diego Bordano Algumas, vereador proponente. É só essa, senhor presidente.
Com a palavra, vereador João Milão, para apresentar as indicações.
Boa noite novamente. Indicação 61 de 2018. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que construa um parquinho no bairro Santa Tereza, que no caso é lá no Tiracouro, né? Para atender os moradores da região. Fui procurado por diversos munícipes que pedem que este tipo de área de lazer seja construída para atender a todos. Existem diversos terrenos no bairro, talvez seja possível usar, adquirir algum deles para propiciar a construção desse importante equipamento público. Contando com o apoio dos pares, em 2 de abril de 2018, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 62. Senhor presidente,
Solicito ao prefeito municipal que providencie a capine na rua Anselmo Colassi. Justificativo. Fui abordado por munícipes que reclamam que eles mesmos já efetuaram a capina da rua por 3 vezes, quando esse serviço é obrigação do poder público, contando com o apoio dos pares em 2 de abril de 2018, Joel Melão Filho, vereador proponente. Indicação 63/2018. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que providencie o calçamento do prolongamento da rua Garcia Passo. Justificativo. A transitar pelo local, percebi que no trecho, logo após a Resende, está esburacado devido à água que escorre pelo local e acaba por afundar a beira da calçada. Os munícipes solicitam que o calçamento seja reparado e renivelado, contando com o apoio dos pares, em abril de 2018, João Milão Filho, vereador proponente. Indicação 64/2018. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que providencie o calçamento e iluminação pública no entroncamento da rua G com a rua F no bairro Jussulamo. Justificativo. É impensável que estamos em 2018 e ainda existem locais em nossa cidade sem calçamento e sem iluminação. Os moradores do trecho, em comento, precisam sair da lama quando chove e de lanterna quando está escuro. Nem mesmo o caminhão do lixo passa pelo local. Contando com o apoio dos pares, em 2 de abril de 2018, João Melo Filho, vereador proponente. Indicação número 65. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que tome medidas para acabar com o esgoto a céu aberto na rua G do bairro Jussulamo. Justificativo. Em um terreno da prefeitura situado nesta rua, existe um trecho grande de esgoto que corre a céu aberto. O mau cheiro é insuportável e, além do desconforto, o esgoto a céu aberto pode transmitir doença. Contando com o apoio dos pares, em 2 de abril de 2018, Joel Melão Filho, vereador proponente. E agora, indicação número 68, que eu achei vergonhosa. É demais da conta. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que providencie os reparos nos veículos da frota escolar. Hoje, pessoas na rua. Eu estava saindo do Rede Opa, duas mulheres falaram assim: Joel, olha aquela Kombi, estão segurando a porta, Joel. As crianças vão cair, Joel. Eu tive que sair correndo com o meu carro, parei na frente da Kombi, falei: moço, para com isso, cara. Como é que você sai, rapaz? Vai dirigir uma Kombi desse jeito, rapaz? Cheio de criança dentro. Me deparei hoje com um veículo escolar circulando com uma das portas entreabertas, sendo apoiada por uma passageira, como mostra as fotos em anexo. É lamentável que exista tanto descaso com a segurança no transporte escolar. Por isso, peço que seja feita revisão em todos os veículos da frota, que está uma vergonha, a maioria. Frota escolar, para que esse tipo de situação nunca volte a acontecer. Conto com o apoio dos pares, em 2 de abril de 2018, João Melo Filho, vereador proponente. É, deixa eu só mostrar para vocês aqui, rapidinho. Isso aqui, vão aqui, é a porta que está aberta, senão ela cai. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Luiz Paulo Rocha, está na USA.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Indicação número 69/2018. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, viabilize a substituição de lâmpadas no poste à rua José Varanda, em frente ao edifício Dona Rosa. Justificativa. Faço essa indicação por saber que o poste em questão está com a lâmpada queimada há 3 meses e os moradores do local reclamam pelo trecho ficar muito escuro. Em 2 de abril de 2018. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vou apresentar uma indicação aqui. Indicação 67. Senhor vice-presidente, solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, providencie o nivelamento do bueiro à rua Jair Pereira de Souza, rua do Leilão, próximo ao número 85. Justificativa. O bueiro em questão precisa ser levantado para chegar ao nível da rua, uma vez que está afundando, que pode causar acidente. Contando com o apoio dos pares, Tiago Henrique, vereador proponente. Vamos passar para os requerimentos. Só tenho o meu requerimento hoje. Requerimento número 37 de 2018, senhor vice-presidente. Solicito ao prefeito municipal que envie um posicionamento sobre as emendas impositivas aprovadas por essa casa. Justificativa. Quando foi aprovado o orçamento para exercício de 2018, foram incluídos os valores das emendas impositivas, tal como prega a LDO. Houve um compromisso assumido com todos os vereadores que estes valores seriam cumpridos. Ocorre que até o momento não houve cumprimento destes compromissos, nem qualquer sinalização de que isto vai ocorrer. Sendo os valores destinados por essas emendas relevantes para a população e visando o bem-estar dos cidadãos do nosso município, faço esse pedido para que o prefeito municipal sinalize se pretende cumprir com este compromisso assumido perante todos nós vereadores. Tiago Henrique, vereador proponente. Vamos para as moções. Vereador Isaías, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores e a todos presentes. Moção número 9/2018. Senhor presidente, apresenta Vossa Senhoria nos termos do artigo 182 no regimento interno a presente moção de aplauso a ser encaminhada ao soldado Felipe Santos Alves e ao cabo Sérgio Campos dos Santos por sua atuação no combate ao tráfico de droga em nossa região. Justificativa. Graças ao trabalho árduo desses policiais que enfrentam todos os dias inúmeros perigos para que nós, cidadãos de bens, possamos ter mais segurança. Por todo o trabalho desenvolvido frente ao combate a drogas em nosso município e região, apresenta esta moção. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 26 de março de 2017. Zaís Pereira Lima, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, Isaías. Assuntos urgentes. Alguém? Assuntos urgentes? Então vamos lá, eu tenho dois assuntos. O primeiro, eu estou aqui com todos os pedidos de instalação de comissão especial de inquérito, tá? Hoje eu fui até mais ou menos cobrado e a promotora está em cima, e já os autores que fizeram, eu acho que a gente tem que começar a abrir isso aqui para começar a ser apurado as questões. Então, temos 6 pedidos da situação. 7 da oposição. Então, como eu tinha falado que eu ia abrir um de cada, eu vou pedir a vocês que junte aí para ver, encaminhe para essa casa essa semana, para a presidência, que a gente vai analisar, para ver se a gente já começa a abrir, fazer esses pedidos, tá? Então, vamos começar a dar o segmento aí sobre isso tudo que está parado aqui, para a gente poder trabalhar. Não era o que eu queria, já tinha falado, expressado isso, mas como foi, então, eu acho que a gente tem que seguir. Outro assunto que eu quero falar, hoje eu consegui ficar uma tarde aqui, graças a Deus, na Câmara, e a gente já tinha anunciado o agendamento da carteira de identidade. E, assim, tem mais de 300 pessoas já agendadas. E, assim, a gente teve que até parar um pouco, porque senão ia ficar muita gente agendada e ia dar uma complicada. Hoje eu consegui, eu só queria explicar por que não tinha começado ainda. A gente teve o direito de ter, de emitir 100 cédulas por mês, né? E atrasou na entrega desses papéis. E hoje eu consegui falar com o Fabiano, inclusive, Loro, nem sei se você sabe, até de Bicas, Fabiano, irmão do... E ele autorizou para pegar, então a gente não sabe ainda a quantidade que vai chegar de células para a gente, mas a partir de... as pessoas que agendaram primeiro, a partir de quarta-feira, a Câmara já está emitindo as carteiras de identidade. Então, eu tive uma conversa com a Flávia hoje, até com a Cátia. A gente quer ver se a gente aumenta, porque como a demanda está muito grande, se a gente aumenta essas horas aí para a gente poder, nesse primeiro mês, pelo menos nesses 20 dias aí, tentar fazer essas emissões e depois, depois começar a agendar normalmente. Então, acho que a gente vai conseguir êxito aí e a gente vai fazer um vídeo amanhã, né? Para a gente poder ter a certeza, as meninas vão até Juiz de Fora amanhã para buscar essas cédulas e a gente vai fazer um vídeo amanhã informando a população como é que a gente vai fazer. Tá? Assuntos urgentes, mais alguém? Com a palavra, vereador Louro.
Eu, senhor presidente, eu até tive uma conversa já particular com Vossa Excelência, mas quero externar para os colegas aqui, vereador Rafael, principalmente, líder do governo. Fiz uma sugestão, vereador, não é? Conversei com o vereador Tiago sobre isso. Acho que tudo que está ali tem que ser apurado, independente do que for. Tem um caso ali que eu acho que não diz respeito a nós, Câmara, no meu entendimento, mas eu acho que é uma conversa que a gente precisa ter pessoalmente, vereador, líder. E até sugeri também ao presidente que conversasse com Vossa Excelência ou diretamente com o próprio prefeito, que muitas dessas denúncias que foram trazidas aqui são advindas do atual secretário de Obras. O que me faz crer, posso estar enganado, que o próprio Poder Executivo tem algum interesse nisso. Se existe o interesse, não existe necessidade da Câmara investigar. O próprio Executivo Municipal pode abrir uma tomada de conta especial e investigar. Ele tem os dados todos com ele, no meu entendimento. Estou falando para a gente ganhar tempo. Mas aí é uma sugestão que fica e a gente poderia conversar isso pessoalmente. E, né, presidente, comentei isso com o senhor hoje, ele pode abrir uma tomada de conta especial e investigar lá dentro mesmo, internamente, sem necessidade da Câmara fazê-lo. E a gente poder ganhar tempo com os demais, com as demais denúncias que foram apresentadas. Mas aí fica a cargo do vereador Lídia, presidente da casa, para tomar uma decisão. Tá? Só essa sugestão.
Então, eu vou dar mais uma sugestão. Como tem para ser analisado, vocês podem analisar os pedidos da situação, a oposição analisar os pedidos e depois a gente sentar e ver o que a gente pode fazer isso, o que tem de real, o que pode ser lá feito pelo executivo, o que pode ser feito pela gente, a gente sentar e conversar sobre isso e até escolher as duas que a gente quer começar a trabalhar. Tá? Passando pela mesa, todo mundo junto. Beleza? Então tá. Assuntos urgentes. Mais alguém? Não? Então vamos seguir? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de decreto legislativo número 1/2018, que aprova sem ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativas ao exercício financeiro de 2016, acolhendo parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Em discussão. Com a palavra, vereador Louro.
Quero fazer só, senhor presidente, se me permite, um comentário a respeito até do relatório do vereador Joel, né, do parecer que foi aprovado, que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Vamos falar assim, é uma discussão que eu faço aqui nessa casa há muito tempo, mas no parecer dele ele deixa bem claro aqui que é uma recomendação do Tribunal de Contas, diz o seguinte, 1.3, do limite para abertura de créditos suplementares. Um aspecto que chama muito a atenção é o destaque e a recomendação emanada pelo Ministério Público de Contas que vem ao encontro do que há muito se discute nesta Casa Legislativa, acerca do limite para abertura de créditos suplementares. E ele vem discorrendo sobre o assunto e no final aqui ele faz uma recomendação, né, que inclusive acho que deveria ser ressaltada ao controlador do município, à secretária de administração, que é sobre esse controle dos créditos suplementares. Aí, para ficar bem mais claro que esse ano, então, o exemplo, senhor presidente, é claríssimo, claríssimo. A alegação deles no ano passado é que estavam trabalhando com um orçamento preparado pelo governo anterior. Eu discuti isso com o Paulo Fabiano, secretário de Fazenda. Falei, Paulo Fabiano, por que esse negócio não funciona? Porque é muito permissivo, gente. Eles lá, eles estão trabalhando esse ano com o orçamento deles. Em um mês, três meses de governo, né, estamos fazendo agora, mas se a gente for lá, a gente só consegue as publicações quase um mês atrás. Então, em dois meses de governo, eles já suplementaram mais de 1.200.000 no orçamento. sem autorização dessa casa. Até porque não precisa. A autorização é prévia. Em 2 meses, 1.200.000. Agora vem para cá, aí vou dar um exemplo claro do que acontece, de como o orçamento é mal feito, e não é privilégio dessa administração, é uma coisa antiga, que vem lá de trás. Eles estão mandaram para cá agora para a gente aprovar a lei de subvenções, que é dando 10 mil, passando para passar 10 mil reais para a SUPA, Sociedade Protetora dos Animais. No orçamento consignado e feito por eles, tem uma dotação de 30 mil. Então manda para cá o pedido de subvenção para 10? Por que botaram no orçamento então 30? Por quê? Eu não consigo entender. Sabe? Sabe o que é isso? Vamos falar o que é? O vereador Rafael dali conhece que a gente tem esses embates há longo tempo. É tocado para o pau. É feito de qualquer jeito. Vamos lá. Quem tem mais ideia sobre o funcionamento da SUPA dentro da administração? Vereador Líder. Vereadora Beth, estou correto? Atual secretário de Meio Ambiente. Só que isso está lá dentro da dotação da saúde. Que a secretária nem participou disso ano passado. Ela não era secretária ainda, já era na elaboração do orçamento. Então está lá, dentro da sua pasta, 30 mil. A vereadora Beth falou que não foi sequer consultada a respeito do assunto. A gente chamou ela na comissão aqui, ela falou que não sabe por que está esse valor lá. Entendeu? Que seria... Sim, eu concordo, secretária. A questão é, se o governo, e vão traduzir, se o prefeito, que é ele que resolve, se ele só quer liberar 10 mil, para que botou isso lá no orçamento 30? E assim todos os outros, você vai ver N casos que isso acontece. Então, assim, 2 meses de governo, eles fizeram o quê? Já remanejaram 1.200.000. Quando fechar os decretos aí de março, eu vou trazer o número para vocês. Sou capaz de apostar que isso já vai ter ultrapassado 1.500.000. 1.500.000. Em 3 meses. Então é papel nosso, eu acho que é mais do que nunca, e agora com recomendação oficial do Tribunal de Contas, que a gente discuta e revise essa questão de créditos suplementares. Ano passado, esse ano está fechado em 20%, sempre defendi a ideia de que isso não poderia ultrapassar 10%, aliás, acho que o ideal seria 5%, mas é uma discussão que a gente precisa fazer. É uma discussão que a gente precisa fazer. Porque essas coisas têm que passar por aqui, presidente. Eu entendo até o seu espírito e a sua risada, que chega até a ser engraçado mesmo, mas é simplesmente ridículo o que acontece. O orçamento é feito de qualquer maneira. Eu vou trazer para o senhor, é porque é muita coisa, gente. Se eu pegar lá, são mais de... Deve ter mais de 100 decretos de suplementação expedidos já esse ano. Mais de 100. Aí você vê lá, tem decreto de suplementação, senhor presidente, de R$750. R$750 um decreto. Para mexer um dinheirinho daqui para lá, uma dotação daqui para colar. Para você ver o absurdo que é de quão mal montado é o orçamento. Então, a forma de se controlar isso, a forma de tentar garantir que o orçamento que a gente vote aqui não seja uma peça de ficção, é reduzindo a suplementação. Não tem outra forma. Porque se a gente continuar permitindo que se suplemente 20%, o orçamento desse ano é 37 milhões. 20% disso é quanto? Quem é bom de conta? 37, 2 vezes 7, 14... 7 milhões e 400 mil reais. 7 milhões e 400 mil reais de um orçamento de 37. É de livre movimentação. Se você for olhar o que a gente arrecada, o que a gente tem de recurso próprio, não é muito mais do que isso, não. Ainda mais que nós estamos num município que sobrevive graças a repasses federais, estaduais e FPM. Então, praticamente tudo aí, Paulo Murilo, que vai uma colocação que serve para vocês. Quando a gente pede aqui uma indicação para fazer um parque lá, o prefeito faz se quiser, velho. Porque ele faz o que ele quer com o orçamento. Quer faz, não quer não faz. Porque se a gente colocar isso no orçamento, for discutido, tiver uma emenda e tiver lá, e o orçamento fosse e não é impositivo, que ele vai ter que executar o que está aqui, aí ele ia ter que fazer. Só não faria se tivesse, por algum motivo, por alguma questão, que fazer um contingenciamento de orçamento. Aí, de repente, ele ia justificar para a Câmara, falou, ó, não estou arrecadando o que se esperava e tal, preciso cortar. Vou cortar aqui, aqui e acolá. E a gente pode discutir com ele e falar assim, não, prefeito, então corta ali, ali e ali. Enquanto for dessa forma, fica, meu amigo Picareta, por pura vontade do gestor. Por mais que a gente discuta, que faça indicação... Ou agora tem a questão do orçamento impositivo, que é um pequeno avanço que a gente teve aqui, que eu não sei, eles entraram na justiça contra isso, então não sei o que vai acontecer, mas eu insisto nisso desde que eu entrei aqui. Desde que eu botei meu pé nessa casa aqui em 2009 que eu falo isso. Falei, gente, a gente vota orçamento, mas o orçamento é uma peça de ficção. Porque parte dele é engessado, que é recurso vinculado, e a outra parte, ele mexe do jeito que quiser. A gente vota aqui, aprova e o prefeito faz o que quer. Hoje ele já não vem fazendo, pelo menos, suplementando festa, que tem que pedir autorização para a Câmara, que foi uma emenda minha que eu fiz lá atrás, desde a época do governo Magela. Falei, não, festa para suplementar tem que passar pela Câmara. Festa tem que passar. Então isso já foi um avanço, um ganho lá atrás. Mas a gente precisa avançar mais nisso. Porque senão a gente não tem controle algum sobre a execução do orçamento do município. Só isso, senhor presidente. Te agradeço.
Obrigado, vereador. Em discussão? Ninguém? Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 12/2018, que dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos vereadores sobre o reajuste do salário dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Em discussão? Ninguém? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Estão em discussão as indicações. Vamos para a primeira indicação, 66 do vereador Diego. Em discussão. Alguém? Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Então, essa indicação que eu fiz aqui é a respeito da colocação de um guard-rail, que é uma proteção para carros não cair, essas coisas assim. Ela é em frente ali à igreja do Feijão, do Joel, do Clodô, da Nininha. Como é que é o nome lá, Joel? Brasil para Cristo, isso. Ali tem um barranco feio ali. Eu não sei como é que não caiu o carro ali e machucou feio. Então eu fiz esse pedido ano passado e venho aqui reiterar esse pedido novamente. Peço ao executivo que olhe com carinho isso. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Em discussão, as indicações do vereador Joel, 61, 62, 63, 64, 65 e 68. Em discussão. Com a palavra, vereador Elivelto.
Boa noite mais uma vez. Vou chamar o picareta de picareta mesmo, porque eu não sei o nome dele, na verdade. Mas o pedido do Joel ali, o prefeito já tem uma intenção de comprar um terreno para fazer uma quadra lá. É um lugar difícil de comprar um terreno bom. Se eu não me engano, ele estava olhando o terreno da casa do Nilo, né? Nilo? Nino? Mas tem que ver a negociação que vai ser feita e a intenção dele é fazer. A gente tem uma promessa com vocês, eu sei. Tem uma pavimentação asfáltica, que, se eu não me engano, veio do deputado Leonardo Quintão. Foi destinada para lá, só que infelizmente o recurso ainda não veio. E está fazendo as manilhas para captação de água lá. Isso eu tenho certeza que você está fazendo. Está fazendo e está guardando no... Está lá na exposição para fazer essa captação de água lá. Porque não adianta fazer o asfalto ali e não fazer a captação de água. E a gente quer que faz. Pra... Quanto tempo que tem lá? Como vocês dizem, nunca fizeram nada lá. A verdade é essa. Mas a gente está aguardando e eu espero que vai fazer. Que é promessa dele, então vamos aguardar para... Ver se consegue, né?
Com a palavra, vereador Rafael. Obrigado, vereador.
Parabenizar o vereador Joel, né? Só corrigindo o picareta, desculpa, chama pelo apelido mesmo, mais conhecido, né? Eu não estive fazendo campanha lá, mas estive no dia 12 de outubro passado, prestigiando a festa de vocês. Eu não fui lá fazer campanha, mas estive lá. Então, assim, a administração vem discutindo, eu sei que é uma promessa da administração em fazer a quadra, e dependendo do, até mesmo do terreno que for adquirido, pode fazer até as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou num outro local. A questão da pavimentação, até mesmo pelos eventos que vocês fazem ali, eu achei muito bacana a organização de vocês, a união do bairro, né, da rua, achei muito bacana mesmo. Acho que a pavimentação não é só para melhorar para os carros, mas para melhorar também para esses eventos. O deputado que eu apoiei, o Leonardo Quintão, fiz a solicitação, tinha uma promessa até de ser enviado, já estava quase que certo, a gente está aguardando essa, esse envio, tá, esse problema aí de orçamento, né, de mandar essa, a questão da pavimentação, mas fica aqui o pedido do Joel, né, o Joel está fazendo indicação. Eu não entendi, você falou se todos os vereadores votaram contra, de forma alguma. Ah, não, sim, mas isso aí, normal, sempre acontece isso, qualquer indicação de qualquer vereador aqui que é em benefício, seja de qualquer comunidade, não houve uma vez, eu estou aqui no terceiro mandato, vou defender meus colegas de edilidade anteriores, o Louro está aqui para confirmar, nenhuma vez nós votamos contra. Às vezes a gente não tem nem noção, né, exatamente de onde está sendo pedido, mas a gente vota favorável. Ali, então, sabendo do pedido de vocês, dessa organização de vocês, com certeza, né, a gente vai votar favorável, todo mundo pedindo, cobrando o executivo, né, e cada um com seus deputados tentar recurso também para que melhore. E tem uma outra situação ali, desculpe alongar, gente, mas tem uma outra situação ali que eu pude perceber, Picareta, não é, a gente fica numa, não é querendo atrapalhar o investimento, né, porque tem uma casa de festas ali e fica intransitável, né, com uma situação muito complicada. E creio, eu já cobrei isso em administrações passadas, da administração fechar determinadas ruas para fazer eventos, né? Final de semana, é feriado. Então, até se discutir uma forma, porque fica complicado ali, né? Em determinados eventos, determinadas festas, fica o carro dos dois lados, fica perigoso, né? Para as crianças, principalmente, apesar de ser à noite. Mas é perigoso também de acidente entre carros, né? Eu acho que a administração deveria discutir também essa situação, como acontece em outras ruas. É questão de segurança, questão colaborar para que vocês possam organizar mais e mais eventos, né? Colaborar com vocês mesmos. Mas com certeza, como eu, tenho certeza que todos os vereadores aqui vão apoiar a indicação do vereador Joel.
Eu vou falar para o vereador João encerrar. Picareta, teve uma fala ali que, assim, o que o Rafael falou realmente ninguém vai, quem é doido de uma melhoria para um bairro tão bacana lá que é o Tiracouro, jamais alguém votaria contra. Mas, assim, na hora que você fala, porque os vereadores não estão presentes, não vem aqui, assim, a gente entrou tem um ano e quatro meses que a gente está atuando aqui, estamos vereadores, eu até numerei algumas coisinhas aqui, e eu gosto muito de falar, porque eu não estou em Bicas há muito tempo, mas eu peguei... E eu vejo que essa molecada que entrou aqui, uma galera que entrou aqui, assim, conseguiu muita coisa para Bicas. Conseguiu muito, muito. Assim, eu não quero fazer o comparativo com... Seria até antiético e eu não faço política em cima de pessoas. Mas, assim, eu numerei aqui algumas coisas, se alguém lembrar aí, ó, a insalubridade dos funcionários da prefeitura, que eles não recebiam eles lutam há mais de 15 anos para receber isso. Hoje eles estão recebendo, sabe a quem? Graças a uma comissão que o Joel estava, que o Diego estava, que a Denise, era a Denise? Que a Denise estava, que foram negociar com o prefeito e conseguiram. Mais de 15 anos que eles lutam por isso. Eles estão recebendo, começaram a receber esse ano. A identidade, que a mesa com o Louro, prefeito, Louro presidente dessa casa, junto com o Joel, o Tanaúzio, o Diego, estavam aqui, conseguiram trazer para Bicas. Quanta gente para na rua e fala assim, pô, Thiago, a gente não vai ter que... Eu não tirava a identidade da minha filha porque eu não tenho dinheiro para ir para Juiz de Fora. porque aí sou eu, a minha filha, entendeu? Isso aí foi conquista da Câmara Municipal. Essa sede aqui bacana, que aí um monte de bunda rachada, tira foto de ar-condicionado, fala do elevador, a gente tem que governar para as minorias. O elevador, que a gente já passou por situações, isso aqui é para quando a gente tiver um cadeirante, um deficiente, para ele poder utilizar para ele assistir a reunião. Porque a gente tem que aprender a governar para as minorias. A nego vai ficar falando um monte de merda aí. Não é para a gente, não. O ar-condicionado, isso aqui só é ligado no dia de reunião. Você pode vir aqui amanhã que você vai ver que isso não está ligado. Aí o nego vai falar, ah, conta de luz, que é dinheiro nosso. Isso aqui é para vocês. Tem gente que não sabe nem usar. Que as coisas são feitas para as pessoas, tem gente que não sabe nem usar. E vai escrever um monte de merda. O Parlamento Jovem, que também foi trazido. O reajuste do ticket, que foi falado, tão falado aqui pelo vereador Louro. E hoje eles estão lá na comissão, conversaram com o prefeito. Vai ter um aumento a mais no reajuste. O 13º dos funcionários do hospital, que a gente brigou, é praxe sempre dar. A gente foi conversar, o prefeito repassou. A criação das emendas impositivas, que é uma coisa que a gente fez, conversou com o prefeito, ele ficou, fiz até uma indagação a ele aqui, para ele. É um dinheiro que os vereadores têm direito de alocar onde eles quiserem. Não é muita coisa, mas que vai ajudar muita gente que precisa. A própria sede aqui, que eu já falei, mas com o atendimento ao cidadão que vai ter, a gente comprou 2 computadores, tá fazendo para contratar uma pessoa para ficar em atendimento, para tirar a segunda via de documento, para orientação quanto a tudo que precisar via internet, entendeu? Então, assim, pô, a gente está trabalhando para caramba, cara. Muito, muito. Só que, assim, às vezes as pessoas não vêm porque... Hoje em dia você consegue trabalhar. A gente está num processo de licitação para fazer um aplicativo que hoje em dia a maioria das pessoas usam, né? Não é para todo mundo, mas a grande maioria usa. De repente, que alguém mais velho que não saiba usar, o filho vai saber usar. Esse aplicativo você vai poder mandar foto, a reclamação... Hã? Pro vereador que você que escolher. Ah, eu quero mandar pro Diego, eu quero mandar pro Elivelto, quero mandar pro vereador Louro, quero mandar pro Ailton. Você vai lá e manda. Porque às vezes você tem mais afinidade com aquele vereador, às vezes ele é de uma comunidade que ele pode resolver. Então, assim, lógico que muitas das coisas dessas eu tenho que citar aqui, com o apoio do prefeito, acatou, conversou com a gente. E, assim, essa coisa dele fazer a quadra, o dele fazer, depende dele mesmo. Não depende muito da gente. A gente pode pedir, pode fazer, pode lá tentar negociar. O que eu poderia sugerir, e eu queria deixar aqui até... Teve um deputado, que eu nem vou citar o nome dele, porque eu não quero fazer política aqui, que mandou uma emenda de uma quadra, e eu ainda não soube ainda o que ele vai fazer com esse dinheiro, 250 mil. De repente, aí vai fazer a cobertura. Ah, jogou pro Gilson lá. Então, eu não sabia que ainda não foi chamado, então, mas a gente vai tentar que faça lá, porque realmente, quando a gente correu na eleição, o pedido do pessoal ali sempre foi esse, que tivesse um lugar de lazer para as crianças e para a comunidade ali. Então a gente vai... E parabéns, vereador Joel, por sempre estar lembrando o pessoal do Tiracoro lá. Só isso. Com a palavra, vereador Joel.
Antes dele, rapaz.
Ah, sim. Desculpa. Vereador
Joel, se me permite, senhor presidente. Primeira sugestão que eu falei para Vossa Excelência que eu vou fazer. Lá na Câmara de Matias, quando a gente esteve visitando lá pelo Parlamento Jovem, conversando com eles lá, e que Vossa Excelência até comentou aí, eles têm um curso lá que eles fazem durante a semana, na Câmara, numa sala especial, para ensinar as pessoas que não têm muita intimidade a lidar com o smartphone. Porque hoje praticamente todo mundo pode comprar um, nem que seja usado, né? E eles têm esse curso para ensinar exatamente a usar aplicativos, WhatsApp, esse tipo de coisa. Eu achei interessante. Lá é mais voltado para idoso, mas aqui eu acho que pode ser aberto a qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade. Outra coisa que eu peço licença aos colegas é para pedir a secretária de saúde, Verônica, aproveitando a presença dela, para passar para a gente depois, Verônica, se, qual o critério que vai ser utilizado para distribuição desses repelentes, entendeu? Qual o perfil das pessoas, que tipo de pessoa vai ser atendido, para a gente poder informar com precisão. E, por último, aí, falando das indicações, senhor presidente, vou fazer só uma intervenção, que é para falar, de todas as indicações, e que é um assunto que se refere a outro. A gente está vendo aqui, ó, a indicação do vereador Diego, guarda-reio na Alcina Maria Paz, capina não sei aonde, parquinho não sei aonde, calçamento não sei aonde, esgoto a céu aberto não sei aonde, frota escolar com porta reganhada, lâmpada para ser substituída, e vai etc, 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 etc. E o prefeito mandou para cá um projeto de lei para repassar mais recursos para exposição. Sendo que no último eu tive o cuidado de pedir um levantamento, na última exposição do mandato passado, em 2016, foi gasto na exposição, efetivamente na exposição, R$155 mil. E mais R$95 mil com o rodeio. Bom, ano passado já não teve rodeio, creio que esse ano não vai ter de novo, creio, e é só crença. Então, de 155, está querendo se passar esse orçamento para 340. É bem mais do que o dobro do valor da última exposição realizada em 2016. E com tanta coisa para fazer que a gente está vendo aqui, tanto pedido. Então, fica aqui só esse comentário, parabenizando a todos os colegas pelas indicações apresentadas, mas é para deixar isso alertado.
Com a palavra, vereador Joel.
Eu estive conversando com o Picareta umas duas ou três vezes, semana passada, final de semana agora. A gente estava olhando o terreno da Feranda, a gente achou que era até da prefeitura, né? Eu achei. Aí o Guilherme ligou e eu não sabia. Né? Pois é, aí. Aquela parte ali, na entrada da rua, perto daquele portal da Água Santa, naquele barranco ali. Aquele barranco ali, porque eu tinha pedido há um mês atrás, a Academia Popular, até falei em colocar na Anselmo Colassi com a Santa Teresa, naquela pracinha ali, perto dos Tenório ali. Entendeu? Porque vislumbrando algum lugar que isso poderia ser colocado. E a gente conversando lá, né, Picareta, com o pessoal lá no sábado, a gente vislumbrando, porque a gente sabe da dificuldade, do problema de se comprar um terreno para se fazer. Então, assim, eu acho que as três juntas não vai caber, a quadra, o parquinho e a academia, os três juntos num lugar só, eu não sei se seria o ideal, mas a gente vai continuar lutando aqui, trabalhando, Picareta. E a gente, de mês em mês, de 15 em 15 dias, nós estamos passando lá e ver da necessidade do pessoal, que eu tenho feito isso em vários bairros. Eu sei que não é fácil fazer muita coisa, mas tem coisa que está esquecida há muito tempo. A gente tem que começar a abrir as gavetas e tirando os pedidos de antigamente e fazer um negócio acontecer. A gente sabe que não é fácil, mas vamos continuar trabalhando e lutando para o bem comum do pessoal do Tiracouro lá, que é gente igual a gente.
Obrigado, vereador. Vamos passar? Indicação número 69, vereador Tanaúza. Em discussão. Ninguém? Vereador Diego com a palavra.
Boa noite a todos mais uma vez. O novo vereador, quando você for fazer algum pedido de iluminação, não precisa pedir via indicação aqui na Câmara, não. É só ir ali no Marcão, no protocolo ali, e faz na hora para você. É mais rápido e mais seguro também. Entendeu? É só isso.
Obrigado, vereador.
Desculpa, até a interrupção. A empresa tem 72 horas para poder mudar a lâmpada. Ou seja, é rapidinho. Entendeu?
Obrigado, vereador. Indicação 67. Indicação que eu fiz em discussão. Ninguém? Vamos passar para os requerimentos. Só tem o meu requerimento número 37 em discussão. Com a palavra, vereador Diego.
Novo vereador, presidente, muito louvado o seu pedido e tudo. Há aproximadamente aí umas duas semanas, pessoas que iam ser beneficiadas com as nossas emendas, estava me procurando. Falou, vereador, como é que vai ser a emenda? Vai receber, não vai? Como é que vai ser o repasse? E ficando sem o que falar com a pessoa, com as pessoas, eu vim até o executivo. Fui no secretário de Fazenda, o senhor Paulo Fabiano. Ele falou e não falou nada para mim. Ele falou, ó, procura a procuradora, que a procuradora vai te responder melhor. Aí, no mesmo dia, fui lá. A procuradora falou, ô Diego, enquanto não tiver o resultado da justiça, não vai ser pago. Se a justiça dizer favorável contra a inconstitucionalidade, eles vão pagar. Se der inconstitucional, eles não vão pagar. Eu sei que foi feito um acordo e tudo, mas palavras da procuradora, doutora Annelise. Entendeu? Então, é difícil.
Ok. Em discussão? Mais alguém? Então, vamos botar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos para as moções. Moção 9, do vereador Isaías, em discussão. Vereador Rafael, com a palavra.
Eu queria só parabenizar o vereador Isaías e ressaltar realmente o trabalho, né? Porque nós aqui, muitas das vezes, a gente cobra, né? A Polícia Militar, mas realmente a gente tem visto resultados. O tenente até nos passou aqui a questão que aumentou um pouco o contingente, né? E realmente todas essas ações que a gente vê, seja na Câmara, no Executivo ou na sociedade mesmo, o tenente, né? A Polícia Militar, na pessoa do tenente, está sempre presente, esse projeto do PROERD. Então, eu acho que merece, não só pela ação, mas pela atuação que vem tendo a Polícia Militar no município. Parabenizar o Isaías e pedir para assinar em conjunto, tá?
A moção vai assinar todo mundo, né? Ah, é verdade. Perdão. Ok. Vou falar alguma coisa aí? Não? Mais alguém? Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença de vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Boa noite a todos. Obrigado.